Já dizia o ditado, um dia a caça, o outro caçador. No caso da Samus, ela é sempre a caçadora. Este é o Sidecast Other M. Olá, Lactólatra! Diretamente de Clock Town, nessa mesa de boteco, eu sou o Sami Fryer, também conhecido como Tueiro, e quantas vezes eu vou ter que te ensinar essa lição, Ridley?
Fala aí, galera, eu sou o Felipe Ferraz, também conhecido como Shadow Link, e Metroid ensina que é muito importante você cuidar dos bebês.
Oi, pessoal, eu sou o Marcos, mais conhecido como Marco X, e...
The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
Pois bem, pessoal... Finalmente chegamos num novo sidecast para falar de uma das séries extremamente clássicas da Nintendo, chamada Metroid. É uma das séries quase tão antigas quanto Mario e Zelda, e que inovou tanto na questão do gênero, introduzir uma série de mecânica de exploração que não só é cultuada como é referenciada até hoje, como foi ter uma série de pioneirismos e inovações que é marcada até hoje. E hoje nós vamos destrinchar tanto falar um pouco das origens da série, nós temos coisa para falar de cada um dos jogos, e no final vamos, como de sempre, vamos dar nossas recomendações da série. Então prepare sua Power Switch, recarregue seu Energy Tank, faça um mocotó de Metroid e vamos papear! As origens de Metroid em si datam lá um pouco antes de 1986, que é justamente a época dos grandes jogos da Nintendo que foram sendo lançados, que foi seguido de Mario, Zelda e tivemos também Metroid. Uma coisa que é legal ressaltar é porque, por exemplo, a série Zelda, o primeiríssimo Zelda, ele foi desenvolvido pela equipe de desenvolvimento 4 da Nintendo, que era encabeçada pelo então novato Shigeru Miyamoto. Enquanto a equipe responsável pelo primeiro Metroid era a equipe de desenvolvimento 1. E essa equipe se destaca porque ela não só desenvolvia jogos, mas ela era uma das equipes principais em desenvolver os hardware dos consoles da Nintendo. Então, os desenvolvedores que trabalharam nessa equipe, eles trabalharam ativamente na construção do Nintendinho, do Game Boy. E quem encabeçava essa equipe era ninguém mais, ninguém menos que o Gunpei Yokoi, que é uma das figuras mais ilustres da história da Nintendo, conhecido por não só ter chefiado o desenvolvimento de consoles, como ser considerado até hoje o pai do Game Boy, e também do Virtual Boy, que infelizmente não alavancou, mas ele, sem dúvida nenhuma, era um senhor extremamente engenhoso e, quando se tratava de desenvolvimento de jogos, é alguém singular. E ele que... O primeiro Metroid foi encabeçado como não como diretor, mas como produtor, e cuidou da equipe que trabalhou nele, que, como eu falei, a equipe de desenvolvimento do primeiro Metroid foi a mesma que trabalhou com o hardware do console do Nintendinho. Então eles sabiam bem como explorar ao máximo tanto as questões de desenvolvimento, de performance, gráfico e de composição de músicas. Tanto é que o compositor do primeiro Metroid, que as músicas que ele criou para essa música se tornaram icônicas e são referenciadas em todos os jogos subsequentes, ele que foi o responsável por criar toda a parte de som do Nintendinho. E tem todo, ele relata em entrevista que a preocupação dele não era só fazer uma música marcante, uma música que a pessoa podia ouvir a qualquer momento. Não, o foco dele era criar a ambientação do jogo, mostrar... Eu acho que isso ele fez muito bem pro primeiro Metroid, porque as músicas do primeiro Metroid, a primeira música que você tem a tela de título, que é uma música super tensa, música que tem só alguns toques que vão tocando no início. E depois ela evolui e fica mais heróica. música que quando na primeira área que você está explorando é bem, até bem aventuresca, até surpreendente, porque você está na empolgação de explorar o lugar, de descobrir o que esse jogo tem para oferecer. Aí quando você vai indo para as outras áreas, as músicas ficam mais soturnas, mais quietas, fica bem, bem tenso.
Sim. É, o Yokoi, ele não só ele tinha um talento muito bom com hardware, mas ele tinha um olho muito bom para escolher o time dele, para escolher outras pessoas para entrar na Nintendo. Tanto que ele que foi o responsável pela contratação do próprio Miyamoto, né? Ele defendia o Miyamoto, tipo... Ele era o senpai do Miyamoto, praticamente. Mas e ele tem esse foco no... O Metroid tem esse foco, tipo, mais de ambientação, né? Como você falou. É um jogo, ele passa bem essa ideia de isolamento, de que a Samus tá num lugar inóspito, que tudo lá quer matar ela. E os primeiros jogos, principalmente, eles fazem isso muito bem em todos os aspectos, assim. Os gráficos fazem isso muito bem, nas limitações dos consoles da época, né? O som faz isso muito bem. Até o próprio gameplay reflete um pouco o estado da Samus nos primeiros jogos. É bem legal isso.
É, e acho que se a gente for levar em consideração a limitação do hardware, né, que cada jogo tinha... Eles até que foram um pouco além. Acho que se a gente for olhar o 2, por exemplo, por mais que seja um jogo em preto e branco, ele ainda assim consegue usar bem os gráficos para fazer com que os ambientes fiquem... que você consiga identificar, o que é bastante importante no Metroidvania. O 3 nem se fala, né? Porque é um jogo que é completamente à frente do tempo dele em questão de gráfico, de música. É, as animações são muito fluidas para a época. E acho que até hoje, então, inclusive... Então eu acho que são jogos que sempre tentam colocar a parte técnica como um dos aspectos mais importantes.
Até se a gente citou Zelda por alto, mas eu fico até surpreso, nem tanto, mas é algo interessante de se pontuar, das similaridades que há entre o primeiro Zelda e o primeiro Metroid, que eu acho que o grande foco de design de jogo em ambos é a questão de exploração. Tanto é que em Zelda você é ali para andar por onde você quiser e várias áreas têm segredos. É, não, que tão oculto e que você tem que usar determinado item ou explorar de determinada maneira. E em Metroid isso também é verdade, porque o mapa em si também é grande para você explorar, você pode andar por onde você quiser nele. E há segredo de você ficar... Quem nunca entrou numa área em Metroid e começou a ficar bombardeando parede para procurar uma passagem secreta? Sim. Isso virou de praxe. Você não joga um Metroid 2D sem... Assim que você consegue a bomba de... explodir as coisas. E tem isso de dois itens, né? De você coleta itens que realiza alguma ação no cenário que vai lhe ajudar. Seja, por exemplo, no primeiro Zelda nós tínhamos as bombas, assim como no Metroid a gente também tem as bombas, mas no Zelda a gente também tem a jangada que te faz andar para ter acesso a outras áreas, tem a flauta. Em Metroid, esse é também um grande chamariz, é você coletar os upgrades da Power Suite da Samus, que vai ser um... não só vai facilitar o combate, como também tem itens que é preciso você coletar para passar em determinadas áreas. Tem áreas, por exemplo, que você tem que dar o pulo mais alto. Você só consegue fazer esse pulo mais alto se você tiver o upgrade do High Jump. E por aí vai. E isso é uma sensação que se mantém nos outros jogos de Metroid, que você começa com quase nada e você chega numa área, para passar essa área eu preciso de tal item. Aí te dá uma alegria quando finalmente tu consegue esse item, que tu começa, assim que tu coleta, pelo menos eu faço assim, eu só vou voltar a explorar as áreas anteriores da feita que eu consegui o máximo de upgrades possíveis. Eu já consegui a Power Bomb, ou eu consegui o Screw Attack, ok, então agora eu vou voltar ao mapa e revirar essas áreas que eu deixei em branco.
É, eu geralmente eu tento lembrar, tipo, ah, esse obstáculo aqui lá atrás, precisava desse item, e só no final que eu dou uma geral no mapa pra pegar o resto. Mas assim, o legal que você comentou, né, do lance dos itens como bloqueio de progresso, isso é uma coisa que, assim, o primeiro Zelda tinha isso mais do que o primeiro Metroid. Isso foi algo que Metroid meio que absorveu de Zelda com o tempo. Os dois tinham esse elemento, mas o do Metroid ele era bem limitado no primeiro jogo, porque, assim, acho que de itens de progresso tinha Morph Ball, os mísseis, que é um treco bem comum, bomba e High Jump Boot só. Eram bem poucos itens. O jogo era bem mais aberto, em geral. O Zelda já tinha mais bloqueios, assim, que precisavam de itens. Mas conforme o Metroid foi evoluindo com o passar do tempo, ele foi, de certa forma, absorvendo essa ideia de design do primeiro Zelda e foi ficando, tipo... A série Metroid como um todo é muito mais parecida com o primeiro Zelda do que os outros Zeldas são parecidos com o primeiro Zelda, de certa forma.
Ah, sim, sim. É. E outro detalhe interessante que tinha essa questão do mapa, que no primeiro usado no primeiro Metroid, as pessoas tinham que criar esse hábito de você desenhar um mapa pra saber por quais locais você passou e saber, ah, aqui tem um lugar onde eu tenho que ver depois, ah, eu já andei por aqui, vou andar por aqui.
É, isso era uma limitação da época, né, não tinha muita memória no console, mas também era um pouco de mentalidade da época, né, tinha muitos jogos que precisavam disso, de usar anotações externas ao jogo.
Assim como eles tinham que usar o manual, né, pra entender o jogo também, acho que eles também se baseavam na questão de você usar algo físico, usar a sua cabeça e também o material pra...
Sim, o próprio manual costumava vir com um espaço, né, de anotações.
Sim, sim. O manual se tornava um bloco de anotações pra você progredir no jogo.
E disso do mapa, acho que aqui recai um pouco da minha primeira crítica em relação ao primeiro jogo. Eu nem reclamo de ele não ter um mapa. Ele não faz de ter um mapa, ou você tem duas opções, como tem em Zelda, nos dias de hoje. Ou você faz como antigamente e desenha o mapa, ou você vai na internet e procura e vê como é o mapa pra você não se perder, porque... Sei lá, em comparação a Zelda, o que eu senti é que é mais fácil você se perder no primeiro Metroid do que no primeiro Zelda, porque no primeiro Zelda as áreas são bem diferentes entre si. Acho que não tem um quadradinho igual ao outro. Tem similar, mas nunca é igual. Em Metroid, tinha áreas que eram iguaizinhas, tipo, o cara andou aqui em cima por um corredor que é dessa maneira, e mais embaixo tem um corredor igualzinho. Você, se tu não notou, se tu passou por ali, tu vai achar que tá andando pela mesma área e tu vai confundir o nível dos andares.
Sim, isso é algo que confunde bastante. Era uma limitação da época também, porque assim, o Zelda tem menos disso, porque ele era um jogo do Disk System, né? Que ele só veio mais tarde pro console normal. O Metroid, eu acho que ele já foi feito com mais limitações por causa disso. Eu sinceramente, eu não sei como é que o Zelda roda no Nintendo normal americano. Mas... O próprio Mario, Super Mario Bros. Tinha muito disso, né? Se você entrava nos canos, geralmente era tipo três mapas que tinham de subsolo. Só que como o jogo era linear, isso não era um problema. No Metroid, isso vira um problema por causa disso, de você ficar realmente perdido. Você não sabe em qual mapa você tá se você não fizer anotações boas. É um problema que o Zelda 2 tem um pouco também, né? As dungeons do Zelda 2 tem esse problema também.
Ah, é. Ainda mais reforçando que o Zelda 2, ele tem a perspectiva igualzinha da série Metroid, side-scrolling.
Uhum. E o Metroid ainda tem o agravante de ser... dele não ter o sistema de save, né, na versão americana, então você tem que... Eu não sei também como é que eles conseguem fazer todas as possibilidades de você... de lugar, de itens que você tem, de upgrades, e colocar tudo isso em, acho que são 24 números que ele tem no password. Acho que nem isso, acho que até menos.
Não, o password não é...
Era alfanumérico.
Era alfanumérico.
Então tem as letras também, né? Ah, isso aí...
É, tinha bastante isso. Combinação.
É, tem muita combinação, então.
Tanto que tinha uns macetinhos também, tipo o Justin Bailey.
Sim, sim.
Isso é uma coisa que eu vou até comentar agora, que a premissa do Metroid é muito interessante. Acho que é bacana que ela, até hoje, é uma série que... deixou bastante das outras séries clássicas da Nintendo. Tipo, Mario e Zelda. Mario e Zelda são bem fantasiosos, e com o Zelda pegando um pouco mais na pegada de fantasia medieval. Mas Metroid é full, sabe, sci-fi hard. É um sci-fi pesadão.
É um sci-fi com uma pegada meio de terror, né? Ele se inspirou bastante em Alien, os primeiros jogos de Metroid.
Não é à toa que tem o Ridley também, né? Inspirado no Scott.
Sim, o nome do Ridley vem do diretor do Alien. E aliás, falando em nomes, peraí, vale dizer que a Samus Aran.
Fala,
o sobrenome dela é baseado no Pelé Arantes.
Sim, essa é uma das curiosidades mais famosas de Metroid. É saber que o sobrenome da Samus vem do nosso deus do futebol. Rei do futebol, digo. Mas justamente pra falar da Samus, é interessante que como eles chegaram a essa ideia de... Tem esse segredo de você terminar o jogo. Tem isso também, o Metroid de Santos Primeiro tem múltiplos finais, dependendo do tempo em que você terminava ele. E se você fosse rápido bastante, acho que se você terminasse em menos de 4, 3 horas, você já tinha um final que ela tirava o capacete e revelava que era uma mulher debaixo daquela armadura. Não é um robô, não é um robô chamado Metroid, é uma mulher chamada Samus Aran. E quanto menos menor for seu tempo, mais ela vai tirando a armadura e fica só com a roupa de baixo da armadura.
Isso hoje em dia é algo só uma curiosidadezinha, né? Mas na época era realmente um spoiler do jogo. O jogo, ele realmente, se você lesse o manual, ele falava que era um robô.
É, tanto é que eles se referiam como ele no manual. E não, mas é engraçado como eles chegaram nessa ideia. Foi numa reunião de desenvolvimento e alguém levantou essa consideração. Ei, não seria bacana se o cara chegasse no final e descobrisse que, na verdade, quem tá com ele era uma mulher? Tipo, acho que eles falavam isso num tom jocoso. Aí, não, bora fazer isso, vai ser uma ótima surpresa.
É, porque
foram fundo.
E não tem nenhum esforço também, né?
A Samus provavelmente é a primeira protagonista feminina de um jogo, tal, tipo...
É assim, eu cheguei a pesquisar por trás, mas, por exemplo, tem a Miss Pac-Man. Já tinha personagens femininas com papel de protagonista, mas eu, com toda certeza, uma das primeiras e uma das grandes ícones de personagens femininas nos games é a Samus. É assim, sem dúvida nenhuma.
E ainda mais com um jogo de ação, né? Que é um gênero que é mais machista, por assim dizer.
É.
E isso, de certa forma, também é uma referência a Alien, porque Alien também é um filme que vai meio contra o fluxo da época e a protagonista é uma mulher. Também num filme de ação barra terror. É uma mulher que, tipo, pega nas armas e ataca os bichos mesmo, e foda-se.
Uma coisa que eu fico pensando até hoje, o fato da gente saber que a Samus, por baixo da armadura, é uma mulher, é quase tão simples, é um spoiler tão banal quanto saber que o Darth Vader é o pai do Luke. É tipo conhecimento geral, mesmo quem não viu, mesmo quem não jogou, sabe disso. Quem não sabe é somente pessoas que... muito fora do nosso ciclo. Mas eu fico pensando, e na época? Qual é o impacto que as pessoas tinham de jogar o jogo e ver que era uma mulher? Eu fico pensando e falando isso entre as pessoas. É uma coisa que a gente não tem ideia como é hoje em dia.
Eu não consigo nem imaginar, cara.
E eu nem sei como, se a série um dia vai conseguir replicar uma surpresa dessas no futuro. Com outros elementos, mas ficou até hoje. E foi uma surpresa. Quem jogou no Nintendinho na época, lá nos anos 80, é só quem sabe. A gente não tem essa ideia mesmo. Creio que... eu acho que o Metroid 1, acho que eu tinha que falar é isso. Vocês querem ainda falar mais uma coisa do primeiro Metroid?
É, no caso, só que, assim, ele é um jogo muito importante, né? Não dá pra negar isso. Só que eu acho que olhando hoje, ou se você for tentar dar pra alguém jogar hoje... cara, ele vai ter que ter um comprometimento muito grande e muita boa vontade pra conseguir terminar, porque eu acho que não é o tipo de jogo que resistiu tão bem ao tempo, como por exemplo o próprio Zelda, o primeiro Zelda, que eu acho que é um jogo bastante jogável ainda até hoje. Eu acho que ele é bem mais difícil de você conseguir entrar no clima pra conseguir terminar ele, ainda mais se tratando na... eu lembro da primeira vez que eu joguei ele, meio que por curiosidade, né, eu já tinha jogado o 3, acho que até o 2 também, e eu ficava perdido nos mapas, eu, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, pra onde é que eu tô indo? Então, é o tipo de jogo que é bem difícil de recomendar, assim, pro público geral, né? Diferente do, por exemplo, do remake dele, que eu acho que é aquele tipo de jogo que acaba substituindo o original.
Sim, eu concordo com você. Eu acho que o remake do primeiro jogo, ele supre todas as necessidades que você tem de jogar o primeiro jogo.
Sim, sim.
Ele é um jogo que ele foi importante, ele fez inovações importantes, mas ele foi tão... ele é tão base pra tudo que foi criado em cima dele que ele acabou ficando meio pra trás.
Eu ficava meio caducado. Pô, nos primeiros Metroid, a Samus não atira em diagonal, só vertical e horizontal, cara.
Sim,
Nossa, acertar os inimigos é terrível, né? É verdade.
E é engraçado, por exemplo, o jogo você tem dois... tem os dois grandes chefes do primeiro jogo, que é o Ridley e o Kraid. Tipo, eles são bem grandes, até no remake e nos outros jogos. O Kraid nem se fala, passa por várias telas. Mas no primeiro Metroid, eles são tipo só um pouquinho maior que a Samus. E pra derrotar eles, é só ficar perto dele e ficar jogando bando de bomba de mothball. Eles morrem. Eram outros tempos, né?
Sim, sim, é ridículo.
Sim.
E
o jogo em si, ele é um jogo bem simples, assim. Se você comparar o mapa dele com qualquer Metroidvania mais moderno, ele é um mapa pequeno. Como você falou, ele só tem dois chefes. Fora o chefe final, né? Mother Brain. É um jogo bem curto que ele dependia bastante dessa ideia de você se perder nele mesmo.
Thank you.
Daí, passado esse impacto inicial que o primeiro deu, 5 anos depois, nós tivemos a continuação chamada Metroid 2, The Return of Samus. E eu creio que é muito interessante ver que ele saiu não para um Nintendinho, até para um Super Nintendo, mas ele saiu para o Game Boy. E assim, não é tão surpreendente se você considerar que, de novo, quem estava por trás do jogo era novamente o Gunpei Yokoi. E ele não ia deixar passar a oportunidade de lançar um jogo que ele cuidou, ele cuidou num console que ele também cuidou. E é muito bacana ver como o Metroid 2 realmente ele é uma continuação, porque sempre as pessoas às vezes têm esse receio, jogo de uma série que lança no console e sai para portátil não é exatamente uma continuação, não é bem uma sucessão de qualidade. Sim, mas
isso,
meu amigo...
Isso é algo que a Nintendo fazia muito, né? Tipo, os Marios de portátil, eles têm um mundo completamente diferente, assim, os vilões são diferentes, a princesa é diferente. Eles meio que fazem um negócio que, tipo, se tu se importa só com os consoles de mesa, você não precisa jogar esses aqui. É só um extra. O próprio Zelda, o Link's Awakening, tipo, é um ótimo jogo, super recomendo, mas eles fizeram, tipo, é um sonho. Tipo, não precisa se ligar com isso aqui, não tem o Ganon.
É, eles têm muita cara de spin-off, né?
Isso, só puxar o nosso papo que a gente gravou do Link's Awakening, como o pessoal de desenvolvimento dele tinha muita liberdade pra fazer ele. Tipo, Miyamoto às vezes só olhava e vai fazendo. E tipo, ele fazendo da brincadeira, e foi. Não tinha pressão.
Já o Metroid, não, ele é talvez o jogo mais importante da série em termos de história, do que acontece nele. E graficamente, assim, ele é muito superior ao Metroid 1.
Isso que eu comentava, acho que uma das grandes coisas do Metroid 2, tipo, o salto que ele dá visualmente pro do Nintendinho é absurdo. Tanto, até no design da Samus, tipo, o sprite dela no primeiro Metroid cai por terra comparado com o sprite dela no Game Boy, é bem mais detalhado, até na movimentação dela. Sim, e tu consegue ver.
E o Game Boy não era um console muito mais poderoso que o Nintendinho, mas eles conseguiram, tipo, tirar água de pedra com esse jogo.
Não, só o fato de ser preto e branco, né, já é...
É, esse jogo ele teve que introduzir a Varia Suit como uma roupa diferente, né?
Porque no primeiro só mudava a cor, mas nesse não. Nesse é que ganha característica a armadura com as ombreiras.
Sim. É, isso foi por causa do jogo ser preto e branco. Porque, tipo, não podiam só trocar a cor da armadura.
É verdade. E, em termos de história também, é bem bacana. Enquanto o primeiro tem toda a ameaça do Metroid, da Samus... invadiu o planeta Zebes para combater a Mordebrain e os piratas espaciais que estavam lá cultivando o Metroid. Aí nesse, a Federação Galáctica dá a missão para ela para ir para o planeta natal dos Metroid onde eles foram encontrados e fazer um genocídio, exterminar todos os Metroid. Essa é a premissa do jogo. Você tem um contador de Metroid, começa com 40 Metroid, e você tem que explorar todo aquele mapa em busca dos Metroid para ir aniquilando eles. Então, ele até acaba sendo mais focado, ele tem um elemento de exploração e tal, mas o foco dele, com certeza, maior é o combate dele. Ele é até bem mais frenético que o primeiro jogo.
Sim, ele é um jogo bem linear comparado com o primeiro e com a série em geral. Ele, assim, quando você passa de uma área, eu acho que você não pode voltar quase nunca. Então, ele acaba tirando um pouco da fraqueza do primeiro Metroid que a gente falou de se perder fácil. O jogo continua com cavernas repetitivas, porque o console também é limitado. Mas como ele é linear, ele não atrapalha tanto quanto atrapalhava no primeiro. Mas assim, cara, esse jogo, ele é maravilhoso. Ele é um que, assim, eu acho que o remake dele não substitui ele completamente. O do primeiro Metroid eu acho que substitui, o do 2 não. Porque por mais que o remake do Metroid 2 tenha sido muito bom, tanto o remake oficial quanto o remake de fãs, o Metroid 2 ele mantém uma parte da atmosfera dele que nenhum dos remakes conseguiu replicar. Que é um jogo que, assim, você realmente se sente... muito num planeta bizarro, onde tudo quer te matar.
Inclusive, uma coisa que eu vi alguém comentar, que eu percebi também, é que a música da área final, que se chama O Ninho dos Metroids, que é a área que é prestes a você chegar no chefão final do jogo, não tem. Não tem mais nenhum ser vivo. É só tu, uma música muito tensa e Metroid.
Isso.
Os Metroid já devastaram aquela área.
Geralmente você pensa, as áreas finais vão ter inimigos mais fortes. Mas não, a área final não tem inimigos que não sejam Metroid, porque já foram todos mortos. No remake eles não mantiveram isso. Tem um monte de inimigo na área final.
É, Mas eles até nivelaram, compensaram isso a não ter variação de inimigo, Super Metroid, mas nas áreas finais tu começa a ver o famigerado Omega Metroid, que é, ele, o cara é esponja de míssil, tem que dar muito míssil pra ele morrer.
Sim, o Metroid 2 também, ele é curioso que ele não tem muitos chefes também, ele tem tipo, tecnicamente ele só tem um chefe, que é o chefe final.
Ele tem um outro inimigo que, quando você chega na área do upgrade, sabe, a Chose Statue, tem um que é um bicho que é um, tipo um tatu, esqueci o nome dele, acho que é Arcanoid.
É verdade, pra você pegar a bomba, não é?
Isso.
É, eu não lembrava.
Se é bomba ou se é o Ball Jump, que é pra pular com a bola, com a roda de bola.
É, eu lembro, é tipo um tatu, eu lembro desse inimigo. É, realmente, ele é um chefe também. Mas o foco do jogo tá todo em matar Metroids, e a gente não comentou, né, os Metroids eles são tipo uma água viva espacial. Que pra matar eles, você simplesmente precisa de usar um ataque de gelo pra congelar eles e mísseis. Mas aí no Metroid 2, pra não ficar... Tipo, a sua missão é matar Metroids. Tipo, esse é um inimigo bem simples de enfrentar. Então eles compensaram isso dando várias formas pros Metroids.
É, eles vão evoluindo.
A forma de água-viva é só a larva dele.
Até porque o Metroid mesmo, né? Diferente do Alien que ele é baseado, ele não é tão ameaçador assim, a forma dele normal de
ele,
lava.
Ele é ameaçador no lore do jogo, né? Porque ele é uma criatura muito difícil de matar e que suga a vida muito fácil das pessoas. Mas no jogo em si, se você tiver com as armas certas pra enfrentar ele, ele é muito tranquilo de enfrentar.
Mas é bacana essa inspiração que o MP comentou do Alien, da evolução dos Metroids, tanto no Alien, que tem a primeira forma larval, aí ele vai crescendo e ele cresce muito rápido no primeiro filme. É impressionante que como ele faz a Nostromos virar de ponta cabeça.
Sim. É, aí os Metroids eles vão ganhando uma forma mais de lagarto, conforme eles vão evoluindo. E aí tem o Omega Metroid, que é muito poderoso, e acima dele tem a Queen Metroid, que é a rainha, que também é um negócio que vem de Alien, né, basicamente, de ter uma rainha que põe os ovos do resto da raça.
Isso. E eu devo ressaltar que a gente já comentou da ambientação, conseguir repassar esse terror que até o próprio Alien tem. Mas eu vou te falar que um susto que sempre tem é você encontrar o Metroid. Tipo, eu acho que isso até a gente vai comentar quando a gente for falar o remake, mas nesse, os Metroids não tem uma área isolada, ou não tem muito indicativo quando você tá chegando perto. Eu acho que ele tem um grito, começa a ouvir o grito do Metroid quando tá se aproximando dele. Tem as dicas visuais que às vezes você fica achando a carcaça, o exoesqueleto antigo dele, quando tá se aproximando dele. Aí quer dizer, se tem uma carcaça aqui, quer dizer que a forma evoluída dele tá por aqui. Só que não tem área separada. Tá andando, papapá, e de repente aparece lá na tua frente e a música fica tensa pra caramba.
Sim.
E a gente tá falando de jogo de Game Boy. Um jogo de Game Boy, tu só vê um palmo na tua frente.
Uhum. É, isso adiciona também ao fator meio de terror do jogo. Que a sua visão é muito limitada e, tipo, os mapas são enormes. Então você fica com essa tensão a mais. É bem legal.
É um jogo impressionante, tipo, o Game Boy no geral, tanto no escopo e nas melhorias que ele faz em relação ao jogo original.
Sim, ele é um dos melhores jogos de Game Boy, sem dúvida.
Eu acho que ele é o único dos 2D que tem a Spider Ball também, né, que é um dos itens, eu acho que é exclusivo dele, que, ele, se eu não me engano, eu acho que o Toero jogou mais recentemente, ele pega logo no começo, se eu não me engano, e ele já abre bastante possibilidade, porque você pode andar praticamente no mapa quase todo, né, assim, no teto, na parede.
Sim, você sobe pelas paredes e consegue explorar bem mais.
Bom, é bom a gente ressaltar aqui, a gente não tinha dado o aviso prévio, mas a gente vai dar aqui desde já. Esse programa tem spoiler do jogo Metroid. A gente pode até procurar não entrar em detalhes sobre o que acontece, mas eventualmente a gente vai acabar tendo que falar do final de um, porque isso é bacana de Metroid. Enquanto, sei lá, Mario e Zelda, os jogos são isolados entre si e as histórias precisa forçar um pouco para conectar entre elas. Metroid, toda a série Metroid é uma história só. Ela tem uma linha do tempo bonitinha e os acontecimentos são sucessivos.
Sim. Então, o final de um jogo muitas vezes é literalmente o começo do jogo seguinte. Ou leva, as consequências levam ao começo do jogo seguinte.
Isso. Aí, e é bacana, isso é muito bacana no, quando a gente tá chegando na reta final do Metroid 2. Acho que teu contador tá só em dois Metroids, ou prestes a ir pro um. Aí, quando finalmente tu acha, por exemplo, tá passando pela área antes de enfrentar com o Metroid, tu acha um ovo de Metroid, o contador dispara e aumenta pra 10. E caraca, aumentou o número de Metroid, como assim? Aí que tu vai ter a surpresa, tu vai enfrentar, tu acha mais Metroid, tu descobre a Queen Metroid que ela tá botando ovo de novos Metroid. Aí tu eventualmente derrota ela, uma batalha até bem bacana.
E eu acho que essa é a única parte do jogo que você enfrenta os Metroids larvas, não é?
É sim. Porque o primeiro Metroid já é a forma alfa dele. Sim. Aí tu enfrenta a Queen Metroid, derrota ela, é quando tu tá saindo o ovo na tua frente é eclode e sai o bebê Metroid. Só que a Sam não mata ele, e ele fica, e é legalzinho. Aí ela fica, o bebê Metroid fica acompanhando a Sam, porque ele reconhece ela como a mãe dele. E quando tu vai andando, tu chega em umas áreas que tem tipo uns cristalzinhos, tipo uma estrelinha. Que só o bebê Metroid pode comer aquilo e tu pode progredir seu caminho até pra sair do planeta.
Ah, você fecha um loop, né, o mapa. Ele começa num ponto, desce, chega no ninho da rainha e depois sobe por um atalho até o começo de novo.
Que é meio que acontece nos outros também, né? Nos próprios Super Metroid também, você chega lá na área final e tem um elevador que leva você pra fora lá na sequência final do
Sim,
jogo.
Sim, geralmente Metroid tem essa tradição de ter uma sequência de escape no final, né? Você tendo que fugir do lugar. No 2 você não tem que fugir, você tipo, você está caminhando pra sair.
É um
negócio dois bem de mãos dadas.
A ideia, tipo, ele passa a ideia de que eles queriam que você refletisse sobre o que você fez, tá ligado? Você acabou de causar o genocídio de uma espécie e quando você viu um deles nascendo, que, tipo, eles são inocentes, e você percebeu que, tipo, você não devia ter feito isso. E você agora vai proteger o único filhote de Metroid que sobrou. E ele te dá esse tempo. Tipo, o jogo não fala isso pra você, não tem diálogo, não tem nada. É só. O gameplay tá tentando te fazer chegar nessa conclusão. Pela forma que a cadência do jogo vai indo.
No primeiro Metroid também tem a sequência de conta regressiva e você vai fugindo, meio que dando a volta no mapa. Mas como no primeiro Metroid você não via a nave da Samus, ela meio que descia de um elevador, então a área final é só um elevador pra ir embora. Tu não vê a nave dela mais.
Sim, é limitações da época também.
Daí, esse foi bem rápido. Em 98 tive Metroid 2 e 3 anos depois chegou ele. Um dos jogos, se não o jogo mais famoso da série. Sinceramente, disparar, muita gente consegue como o melhor jogo do Super Nintendo e eu não tiro
esse jogo, título dele. Esse jogo é praticamente o Ocarina of Time de Metroid. Na visão do filme.
É verdade.
Pois nós estamos falando, meu amigo, de Super Metroid, saído para Super Nintendo em 1994. E ele, eu acho legal que ele segue essa filosofia de design que tinha nos outros jogos da Nintendo pro Super Nintendo. Que você pega o cerne do jogo original que saiu pro Nintendinho, vamos dar um upgrade dele, escalar ele e evoluir ele ao máximo porque o Super Nintendo consegue transpor. Tanto é que, de certa forma, por exemplo, o A Link to the Past, eu posso considerar até um pouco disso no Super Mario World, eu não posso dizer muito, mas eu posso falar pelo Link to the Past. O Link to the Past, ele é uma releitura do primeiro Zelda aos moldes do Super Nintendo com coisas novas. E o Super Metroid, ele é uma releitura do primeiro Metroid escalonada ainda mais, porque você se passa novamente em Zebes, você revisita áreas iguaizinhas ao primeiro Metroid. Tem, além de uma gama de novos chefões, mas tem chefões do primeiro Metroid voltam pra cá, uma escala bem maior e bem mais complexos. E a premissa original do primeiro Metroid tá aqui no Super Metroid, só que elevada a enésima potência, posso dizer assim.
Ah, o jogo é quase um remake em termos de mapa, de gameplay, de chefes. Só que é, na cronologia é um jogo separado, com uma história separada. Mas ele pega bastante. E assim, se o Metroid 1 ele plantou as sementes do que seria o Metroidvania, o Super Metroid é o exemplo, assim. Dá pra dizer que ele é o primeiro Metroidvania de verdade. Porque quase tudo nele é a base pro que virou o gênero Metroidvania hoje em dia.
Eu acho que ele é quase um Castlevania Symphony of the Night, no sentido de que ele pega a base de antes, né? E estabelece ela, ó, daqui pra frente vai ser tudo assim agora.
Sim.
É, o que tem antes aí meio que importa, né? Mas não é...
É curioso isso, porque assim, o Metroidvania, o termo Metroidvania é a junção de Metroid com Castlevania, né? Só que...
Olha só a coincidência.
Esse termo ele começou sendo usado pra série Castlevania. Porque quando o Symphony of the Night lançou e virou meio que o padrão da série, eles falavam, ah, tem dois tipos de Castlevania. Tem os Castlevanias clássicos, antigos, e tem os Metroidvanias, que são os Castlevanias que parecem Metroid. Aí depois isso foi se expandindo, aí começaram a fazer mais jogos parecidos com esse modelo, e começaram a chamar de Metroidvania qualquer jogo com que siga essa ideia de exploração, de ter itens bloqueando mais parte de um mapa que é relativamente aberto, esse tipo de coisa.
E hoje em dia ficou cada vez mais difícil saber o que é Metroidvania e o que não é, porque quase todo jogo tem essa fórmula assim, né, de meio que no seu design tem essa coisa de você pegar um item e usar em outro lugar, ou mais ou menos como Castlevania faz, de ter... Porque Castlevania também ele tem essa diferença de ter uma progressão de RPG também, né? Você tem níveis, você tem as armas. Eu não lembro agora se tem level up no Symphony of the Night, mas eu acho que tem, né?
Sim, tinha level up.
E como o Shadowlink comentou, ele é realmente uma continuação da história, ele continua. E isso é bacana. O prólogo dele, ele te resume os acontecimentos do Metroid 1 e 2. Ele fala o que a Samus fez. É até bacana que ele recria, com os gráficos do Super Nintendo, a batalha final da Samus com a Mother Brain.
Em preto e branco, hein?
Sim, sim. E a cena final lá, ela encontrando o bebê Metroid, explicando que ela deixou o bebê Metroid para os cientistas da Federação para pesquisarem sobre ele. Porque, sei lá, pessoalmente eu pessoalmente não seria a favor dessa decisão dela, mas, enfim. Tanto é que isso gera consequências porque os piratas espaciais invadem a estação onde o Metroid está sendo estudado. E é até bem impactante quando tu chega lá com a Samus sem upgrade nenhum e já tem que enfrentar o Ridley pela primeira vez. Ele te subjuga muito fácil e tem aquele... Já tem aquele primeiro susto inicial, acho que é nessa cena que ele voa pra frente da tela, em direção à tela.
Uhum. É, que é mostrando as capacidades do Super Nintendo, né?
Ali é um Mode 7, né, de qualidade.
Sim.
E acho que ele usa até em várias partes, né? Para o mapa também, ele dá uma girada ali naquela sequência quando a nave começa a explodir e você vai girando junto. É aquilo, isso assim é a parte bem, bem legal.
É, e essa nave ela lembra bastante o tipo de nave também de Alien, que é uma nave, tipo, um sci-fi que não é esse sci-fi bonitinho de Star Trek, é um sci-fi escuro, de tipo, como se você estivesse num submarino, uma nave claustrofóbica, tudo escuro, tudo tipo canos à mostra, esse tipo de coisa assim.
E já logo depois dessa primeira batalha, a gente já tem a nossa primeira sequência de contar regressiva, pra já fazer referência aos primeiros jogos, tá aqui, uma coisa regressiva, vai-te embora aqui, vai correndo. Aí tu sai de lá, porque... E a Samus começa a perseguir o Ridley, que conseguiu roubar o último Metroid, e ele leva pra Zebes. Então você retorna pra Zebes novamente, pra dar um fim tanto... A missão dela é basicamente recapturar o último Metroid. Tanto é que quando você morre, aparece essa mensagem dizendo qual é a sua última missão. E aparece lá o Metroid enclausurado, em cativeiro. Aí você vai em busca desse último Metroid, mas para fazer isso você tem que enfrentar todos os piratas espaciais, tem que enfrentar toda a fauna de Zebes, que é o planeta todo, ele já está todo reconstruído. Isso que é bacana, ele é um planeta que tem biomas, tem áreas, aqui é uma área de floresta, aqui é uma área de água, aqui é uma área de lava, mas tem áreas robóticas, porque o planeta inteiro já está todo reconstruído de forma robótica, por causa, pelo que a Mother Brain fez por lá, e você explorando aquele lugar, tem que enfrentar os chefões que são todos piratas espaciais, e são aterradores os chefões desse jogo, é de dar medo a todo instante. Até hoje eu lembro do susto que eu tomei uma vez que eu interagi com uma estátua Chozo. Eu descobri que ela tava possuída, eu tinha que destruir ela. E conforme tu vai destruindo ela vai quebrando. E tu vai vendo a parte de dentro dela que é horroroso.
É, todos os chefes do jogo ele tem esse um negócio muito legal que poucos jogos usavam. Que conforme eles vão tomando dano, eles vão mudando de cor.
Sim, vão ficando vermelhos, né?
Você vai vendo eles escurecendo, geralmente.
E fora que eles são gigantes também, né?
E nesse caso dessa estátua, ela começa a cair em pedaços também.
Sim, sim. Essa parte meio que aquele susto que ele te dá, né? Mais ou menos que como ele faz, por exemplo, lá no Fusion, quando você também toma alguns sustos assim de vez em quando, ele também já coloca aqui esses elementos também.
Sim, ele pega uma coisa que era normal da série, né? Porque essas estátuas estavam em tudo quanto é lugar nos dois primeiros jogos, principalmente no primeiro jogo. Então você já vê essa estátua, você já pensa, é um upgrade. Só que aí não, essa é um upgrade de verdade, mas ela também levanta pra te atacar.
Não tem como esperar isso aí na primeira vez.
Isso.
Sim. É, o jogo ele brinca muito com essas expectativas. A área inicial desse jogo é muito legal, cara. Pra quem jogou o primeiro jogo antes, assim. Você começa numa parte meio aberta, nova. Que no primeiro Metroid não tinha nenhuma área a céu aberto. Mas assim que você desce do primeiro elevador, você chega no final do primeiro Metroid. Na área que era a área final do jogo. E depois você desce mais e você chega na área inicial do primeiro Metroid. E você pega a Morph Ball no mesmo lugar onde você pegava a Morph Ball no primeiro Metroid. É bem legal isso.
É uma grande homenagem, até parece, né?
É, reforçando esse tema, que ele faz isso muito bem, de ser um clima opressor, um clima bem intenso e solitário, que novamente, Metroid, estamos falando só a Samus contra o mundo. Ela sozinha vai fazendo as coisas, sem falar com ninguém, não tem quase diálogo nenhum, fora esse momento introdutório que ela está te explicando a história, não tem mais nada de fala no jogo inteiro. Tem, por exemplo, vocês falam da nave, que os destroços da nave que a gente chega, é cheio de inimigos fantasmas. Tipo, eles surgem, vão piscando pra surgir, pra te assustar. E é lá que você enfrenta o... acho que o nome dele é Phantom, né?
Phantom, é com dois A's. Um Phantom com dois A's.
Isso, Phantom. Ele também é bem assustador pelo design dele. Nossa, eu também muito susto naquela nave. Tem o chefão do Crocomire, que... ele é um chefão curioso que, na verdade, você tem que ficar atacando ele ritmamente para ir empurrando ele para ele cair na lava. Aí quando ele cai, tá, ele caiu, mas você vê que o corpo dele vai passar por baixo de ti, pro outro lado, e tu vai andar pro outro lado.
Você vê só bolhas, na verdade, como se ele estivesse respirando por baixo do chão. Porque assim, embaixo do chão tem um lago de lava.
Uhum.
Aí você vai vendo bolhas indo pra esquerda.
Acho que é um lago até de ácido, né, nessa parte aí, eu acho que...
É ácido, lava. O Metroid é bem bizarro com isso. Aí você vai vendo ele indo pra esquerda. Ah, e quando você joga ele na lava, não aparece, né? Geralmente quando você mata um chefe em Metroid, aparece um monte de upgrade de vida.
É, eu não tinha...
pra você se curar.
Isso, eu não tinha... Eu tinha relegado isso. Ah, ele cai na lava, ele cai lá pra baixo. Deve ter. Só abriu espaço pra mim. Aí quando a gente vai andando pro lado esquerdo, e buh, ele pula lá fora. Só o esqueleto, basicamente. Mas isso é só pra dar susto, porque ele realmente só aparece lá... eu só fico o esqueleto e o esqueleto cai. Mas um susto que eu...
É, ele quebra uma parede pra abrir caminho pra você ir pra frente. A música começa a tocar de novo, a música de batalha, por um segundo. E aí depois você percebe que ele tá morto. Aí sim ele finalmente dropa as curas de vida.
Sim. Teve esse e tem o Dragon, que é aquele chefão... eu acho ele é o design, um design mais assustador do Super Metroid. Um design assustador pra caramba. Ele é um chefe bem complicado de se enfrentar se você não souber os porondes. Mas ele tem uma ótima sacada que eu acabei descobrindo... porque na área que você luta, tem nos cantos da sala, tem tipo umas fontes de energia que ficam soltando raios. E um dos ataques dele, que é um ataque horrível, que ele pega a Samus e começa a tirar a vida dela. O que você...
ele literalmente agarra a Samus e fica segurando ela e batendo nela.
Isso, e subindo com ela. O que você pode fazer, porque nessa hora você já tem o Grapple Beam, que é o upgrade que surgiu nesse Super Metroid, que é basicamente o chicote de Castlevania, que você joga em algum lugar e essa vai se pendurando. Com esse Grapple Beam, você pode usar nessa área que tem choque, e a Sam vai começar a tomar choque, mas o chefão vai tomar choque também. Então, se você tiver energia suficiente, você aguenta o trampo, você sofre dano, mas eventualmente o chefão vai morrer numa tacada só.
Sim, você torra o chefe com velocidade. Negócio bem bizarro.
É bizarro e genioso. Eu gostei da genialidade por trás disso, mas logo em seguida você descobre que é um fenômeno triste pra esse chefão, porque ele tem filhotes e os filhotes vão levando a carcaça dele embora.
Uhum. É, ele era um dos piratas, né? Então ele, de certa forma, ele mereceu, mas tem esse final triste dos filhotes dele carregando o corpo dele. É, e o chefe desse jogo, eles têm umas coisas legais. O Phantom também. Ele, nessa época, nessa parte do jogo, você já tem super mísseis há muito tempo, que é talvez a arma mais forte da Samus desse jogo. Só que se você usar um super míssil no Phantom, ele fica putaço e começa a te atacar de um jeito absurdamente rápido e sem dar espaço pra você atacar ele de volta. Então, assim, se você usar super mísseis nele, você tá ferrado, basicamente. Você tem que atacar ele só com mísseis, é o ideal.
E como eu comentei quando tava falando do primeiro Metroid, o Craig volta pra cá. O que a gente entende é que alguns chefões voltam é por clonagem, mas eles não é o mesmo cara, é um clone dele, mas eles remetem memória e tal, pra eles dizer, o cara morreu lá, mas ele voltou. Morreu, mas passa bem agora.
É, eles não explicam direito, né?
Tipo, às vezes só volta, né? Não, não tem muita explicação, não.
É pelo mesmo motivo que o Bowser volta sempre.
Aí, como eu falei, o Kraid, ele ocupa umas duas ou três telas, ele é gigante e isso ficou bem bacana quando a gente usou com ele.
É bem legal que você, antes de chegar na área dele, você enfrenta um mini Kraid, que era o Kraid do Metroid 1.
Ah, é?
Aí quando você enfrenta ele, você vê que, tipo, ué, esse não era o chefe que eu tinha que matar. Aí você vai na sala seguinte, aí tem o Kraid de verdade.
Isso. Agora, o Ridley, assim, a gente luta duas vezes com ele. É a primeira luta... pegando o bebê Metroid e a luta nele que é antes de você ir pro chefão final. E meu amigo, foi, acho que de todo jogo de Metroid, acho que essa foi uma das lutas mais difíceis que eu já passei. Eu morri tanto nela que eu perdi a conta, eu fiquei desesperado. Como é que eu enfrento esse doido? Porque ele é a área da luta, como esse cara da luta tem um chão elétrico, tu tem uma pequena plataforma pra ficar, e ela é muito, mas muito vertical. Porque nessa área tu já tem o Space Jump, acho, não sei se tu já tem o Square Attack, mas tu já pode pular infinitamente pra poder driblar os ataques dele. Mas mesmo do driblando, ele é um chefão relativamente grande e os ataques dele cobrem uma área enorme.
É, ele é um chefe que é incomum, Nintendo fazer um chefe assim, né? Que é um chefe que é puro combate, não tem uma gimmick, não tem um ponto fraco, é atirar nele e não tomar dano, é a única coisa que você tem que fazer.
Não tomar dano, assim, eu fico surpreso de pessoas que conseguem vencer ele sem levar dano. Eu senti, é praticamente impossível você enfrentar ele sem tomar dano, né? Você pelo menos tomar dano não tanto a ponto de você morrer, mas você tirar mais dano dele do que você.
É, exatamente, é uma batalha direta, assim, não tem macetinho, não tem nada, é pura habilidade, e é bem complicado no começo mesmo.
Sim, ela tem a Mother Brain no final, ela tem meio que um padrão, né, que você consegue escapar, assim, dos ataques dela, que ela vai jogando, então, mas aqui no Ridley mesmo, é, segura aí, filhão.
É, e lembra que eu até comentei uma vez com o Shadow em off, eu achei a luta com a Mother Brain bem mais tranquila que com o Ridley, pela madrugada, a batalha contra o Ridley.
Sim, a luta contra a Mother Brain, ela é mais cinemática, por assim dizer. Ela não tá aí pra te dar um desafio, ela tá aí pra te criar uma situação legal, de visualmente legal.
É, e é bacana que, voltando àquela história dele referenciar muito o primeiro Metroid, a primeira fase dela é igualzinha. A do primeiro Metroid nem fica surpreendendo em nada. Só que aí tem um twist que ela revela ter um corpo cibernético e fica muito mais complicada. E a música muda e tu fica mais tenso. E ah, caraca.
Sim. É, ela, você vence ela do jeito que vence ela no primeiro Metroid. Aí quando parece que vai acabar tudo, não. Ela tem o corpo ainda pra se enfrentar.
Aí a parte fica mais cinemática. Acho que é a parte mais cinemática do jogo inteiro, que é uma parte que tu não tem como escapar, porque ela vai te dar aquele golpe. Esqueci até o nome dele, é um golpe que de várias cores.
Hyper Beam, né?
Isso. Aí quando a Samus fica só com um de HP pra essa ser aniquilada. Ela teve esse comentário, uma coisa que a gente esqueceu antes? Vamos voltar um pouquinho. Quando você tá indo nessa área final, você começa a ver corpos. Não. Você acha a cápsula que tá no Metroid, você descobre que a cápsula tá quebrada, então o Metroid tá solto.
É, isso é logo depois de enfrentar o Ridley.
Isso. Aí, conforme você tá na reta final, nessa área final pra Mother Brain, você começa a achar as carcaças de seres que foram, que tiveram sua energia sugada e tá só o cadáver vira até pó quando tu encosta neles. E nesse caminho todo é só carcaça, só carcaça, só carcaça, até que você tem um momento que tu anda, mas por algum motivo tu não progride pra próxima tela. Ué, por que o jogo não progride pra próxima tela? Aí a Samus volta e tá lá o Metroid gigantão, com a forma de larval, mas gigantão. Ela começa a atacar a Samus, aí, só que ele para. Ele para porque ele percebe quem ela é, ele dá até os gritos.
É, não, ainda antes disso, ainda na parte das carcaças, tem um inimigo que te ataca, que é um inimigo invencível, tu não consegue vencer ele, o Metroid aparece, suga a energia do inimigo e vai embora.
Isso, ele puxa o inimigo pra fora da tela, e tu fica esperando, por que ele sumiu? Uma coisa puxou ele. E aí que surge o bebê Metroid, aí ele ataca a Samus, aí tu ouve o grito do Metroid, tu pensa que é o bebê Metroid. Aí quando ele pensa que ele atacou a mãe, ele vai-se embora.
É, ele te deixa com 1 de HP, ele quase te mata, mas não te mata.
Eu acho até que esse Metroid aí, eu não sei se ele é pra ser desse tamanho, né? Eu acho que ele passou por alguma modificação pelos engenheiros lá da nave espacial lá do começo, que aí ele, no caso, seria o Super Metroid, né?
Ele chamou ele de um Metroid gigante. Ele é um Metroid, tipo, umas 7 vezes maior que o Metroid normal. Mas ele não sofreu modificações, não. Eles explicam isso, acho que no Metroid Prime, que os Metroids, eles só sofrem aquela evolução no planeta natal deles.
Ah, é verdade, é verdade.
Quando eles estão em outros planetas, eles crescem de formas diferentes. Sim, em Zebes, eles ficam gigantes.
Aí tivemos esse cara com o bebê Metroid, ele some, aí você vai lá e enfrenta a Mother Brain. Aí quando você acha que a Sam vai morrer, aí surge o bebê e salva ela. Ele ataca primeiro a Mother Brain, ela fica até com aquela coloração de carcaça, você acha que ele matou ela, e o bebê Metroid começa a te curar. Ele fica lá naquela posição, dando energia pra ela. Isso que é bacana. Aí tu começa a ver a carcaça, o olho brilha. Aí tu começa a ver que a carcaça começa a voltar a coloração e o bebê Metroid ainda lá, te dando energia. Aí a Mother Brain volta, ativa e ataca o bebê, destruindo ele. Aí, nesse último resquício do bebê, fica soltando pó em cima da Samus, a Samus ganha acesso ao Hyper Beam e aí que tu... É,
o bebê, ele praticamente pegou o maior ataque da Mother Brain, roubou dela e passou pra Samus.
Isso, aí tu faz a limpa na Mother Brain, detona ela, e ela começa novamente a contagem regressiva, que no primeiro a gente percebe que no primeiro ele só destruiu a base. Agora, acho que a Mother Brain ficou mais ousada. Não, se destruir a nave e não deu tempo pra destruir, agora a gente vai destruir o planeta inteiro. Com certeza agora a Samus vai cair. Aí quando começa a contagem regressiva pra destruir o planeta inteiro, e tu tem que correr com o Hyper Beam pra abrir o caminho... Eu comecei a primeira vez, eu me embananei um pouquinho no caminho e acabei morrendo, mas eu voltei um pouquinho antes, refiz a corrida final e eu consegui. Uma coisa que eu sabia antes, mas infelizmente por causa da pressão, por causa do tempo, que a janela de tempo é um tanto quanto pequena, não te dá muito, acho que te dá uns 20 segundos de tempo sobrando se tu correr, dá pra tu salvar os animais de Zebes.
Sim, tem dois animais em momentos do jogo, em áreas secretas, que eles te ensinam técnicas que você pode usar desde o início do jogo. Quer dizer, uma delas não, né? Porque ela depende de um outro item. Mas são técnicas que não estão no manual do jogo. São técnicas secretas. Que esses animais te ensinam a usar. Uma é o Wall Jump. E a outra é o Shine Spark. Que é um dash em qualquer direção muito rápido.
Apesar do Wall Jump ele ser um requisito pra você passar naquela área, se eu não me engano, né? Acho que não sei se você consegue passar sem ele. Na área que eles estão te ensinando.
Ah, sim. As duas. Na área, se você cair na área secreta com eles... Você tem que usar os ataques, os movimentos pra sair dela.
É um tutorial meio forçado, né? Você tem que aprender aqui, senão você não passa.
É, só que fora dessas áreas você não necessita desses movimentos. Eles só servem pra achar segredos e pra facilitar as coisas pra você. Mas esses animais eles te ensinam esses movimentos. No final do jogo você tem a opção de salvar eles. Eles estão presos numa sala, você aparece. Uma sala fora do caminho principal. Você vai lá e salva eles.
No caso, esses animais eles aparecem depois do Fusion, então acho que no canon da história você salvou eles naquela corrida.
Sim, isso que eu ia comentar. Apesar de na minha primeira jogada não ter salvo eles, mas acho que ele vê aqui canonicamente a Samus salvou eles. É canônico agora. Aí, assim, o que eu posso elencar assim, de crítica ao Super Metroid, que não é nada, uma parada um pouco até banal, mas é relacionado ao mapa dele, que ele é o primeiro jogo da série Metroid a introduzir o mapa dentro do jogo. O mapa, assim, é grande, é bem diversificado, mas ele é um mapa um tanto quanto primitivo, por duas coisas. Uma, ele não te diz onde fica as portas, onde é que é a entrada e sai de um lugar. Então, por exemplo, tu quer ir para uma área acima da sua. Ah, se eu vier nesse quadrado aqui, eu acho que aqui tem uma porta para ir para a área seguinte. Só que não tem, porque o jogo não diz que lá tem uma porta.
É, ele só te mostra os quadradinhos das áreas.
Isso, tem isso e tem. Ele te fala no mapa, olha, ele deixa um ponto no quadrado, olha, esse ponto aqui indica que essa área aqui tem um item. Só que ele não diz se aquele item tu já pegou ou não. Então tu pode pegar o item, mas mesmo assim o ponto fica. Aí, se tu fizer o 100%, você tem que ter uma boa memória pra saber quais locais tu já passou, quais lugares tu já pegou o item e quais lugares estão.
Sim, é um mapa bem limitado mesmo. Ele é praticamente, é engraçado isso, é uma coisa que eu acho bizarra, tá? O desenho do mapa em si, a forma que os quadradinhos são desenhados, é tão padrão de Metroidvania que é muito raro tu encontrar Metroidvania que não faz um mapa assim. Os próprios Castlevanias são todos assim, quadradinhos azuis, com bordas brancas.
O Castlevania é igualzinho, cara.
Sim, é igualzinho.
Igual.
Só que eles adicionam mais detalhes no mapa que te dão mais informações úteis, que o Metroid, Super Metroid não tinha.
Agora, minha outra crítica, essa é um pouco mais séria, é a questão da distribuição dos controles. Eu achei muito esquisito o fato de você atirar no X, o B você pular e o A correr. Não, desculpa, eu errei. É X atira, o A pula e o B corre. É muito esquisito.
É muito bizarro, mas em defesa do jogo ele te dá a opção de trocar os controles.
Foi o que eu fiz.
É algo bem raro.
Como eu tava jogando a ordem cronológica da história, eu tinha jogado o remake do Metroid 2 antes de jogar o Super Metroid. E eu achei muito bom, assim, como tá distribuído os controles. E eu configurei pra ser que nem do remake do Metroid 2.
Uma coisa que eu acho particularmente estranha é que no Metroid 1 você tinha um botão de trocar arma, né? Porque você tem o canhão da Samus, que atira. Primeiro atira limões e depois atira tiros elementais. E tem os mísseis, que são a arma secundária dela. Então você apertava o Select no primeiro jogo pra trocar entre o canhão e os mísseis. No Super Metroid, por algum motivo, eles decidiram que tinha que ter um botão pra trocar entre armas primária e secundária. Apesar do controle do Super Nintendo ter muito mais botões, tá ligado? É uma decisão que eles tomaram meio estranha. Porque assim, você tem um botão de atirar, que ele ou vai atirar com canhão ou vai atirar com arma secundária. Aí tem um botão que você seleciona qual a arma que vai estar ativa.
É, e ele faz isso numa roda, tipo, tem uma sequência. Ou seja, tu tem que apertar esse botão várias vezes. Eu quero, por exemplo,
sim,
usar o raio-x pra procurar pela área. Eu tenho que apertar ele várias vezes. Ah, selecionei o raio-x,
é,
pronto.
É, e aí tem um outro botão que ele serve apenas pra resetar de volta pro canhão. Sendo que, assim, era muito melhor ter um botão pro canhão e um botão pra arma secundária. Tipo, não precisava de um botão pra resetar pro canhão se você tivesse um botão pra atirar com o canhão. Mas é uma decisão que eles tomaram na época que não sei, não tiveram uma ideia melhor. Ou eles quiseram fazer um negócio mais... mas sei lá, rudimentar. Porque o Metroid, ele tem uns negócios desse no gameplay, né? O Super Metroid, ele tem um gameplay meio travado.
Pois é, isso que eu ia dizer.
Eu, pessoalmente, eu tenho a impressão que eles fizeram de propósito pra dar essa impressão de que a Samus é uma pessoa normal numa armadura pesadona. Ela é, tipo... ela não é ágil que nem a gente vê no Smash e nos jogos mais modernos. No Super Metroid, ela é uma pessoa com uma armadura super pesada. Tipo, ela consegue pular alto porque a armadura tem jatos... e ela consegue correr rápido por causa de um item, mas ela não é super ágil, ela é lenta e pesadona. E o gameplay reflete isso bastante.
E foi algo que acabou ficando só no Prime mesmo, porque os outros jogos 2D daí pra frente todos foram focados na agilidade,
é,
né? Os próprios controles também.
Quando a gente chegar no Fusion, eles tiveram essa... eles incluíram essa mudança no lore do jogo e depois eles ignoraram e fizeram ela ficar assim pra sempre. Mas é basicamente isso. E os movimentos especiais também, o wall jump é bem complicado de fazer no Super Metroid.
Nossa,
é
sim, muito ruim. Eu odiava.
Muito ruim.
É. O Space Jump, que é o pulo infinito dela, ele tem umas particularidades que você não consegue fazer ele sempre que você quer.
Sim,
ele tem umas travadinhas assim que são... Você percebe que eles fizeram de propósito pra ser meio travado.
Inclusive, a área que eu mais odeio do Super Metroid é a área de água, porque ela é muito vertical, porque causa muito Space Jump. E é horrível você querer subir lá em cima e a Samus não pular direito, não fazer continuamente.
Sim. É, não, e isso atrapalha bastante a luta contra o Ridley também, porque você muitas vezes precisa do Space Jump pra se esquivar e não consegue.
Mas, só pra fechar assim, o que eu queria falar do Super Metroid, é realmente ressaltar o quão bonito ele é visualmente, e o esmero que eles deram pra visual desse jogo, até se você focar só na Samus, eles deram uma dedicação a mais nela, que ela... ver a movimentação dela respirando dentro da armadura. Sim.
Cara, se você comparar o Super Metroid com qualquer outro jogo do Super Nintendo, ele é muito bizarramente detalhado, cara.
É bizarro.
É um jogo muito bonito.
Ele tem animações até pra ela virando pra um lado pro outro, tem as animaçõezinhas detalhadas dos sprites todos dela fazendo esse movimento de virar, que é algo, sim, que é completamente comum. Porque geralmente você só faz o flip do sprite, né? Pronto, ele já tá virando pro outro lado. Mas aqui eles deram uma atenção pra todos os detalhes.
Eu acho que
bizarro.
Ela, eu acho que desde do Metroid 2, ela já tinha sprites separados pra um lado e pro outro, né? Que era alguma coisa rara,
né? Sim, se eu não me engano, sim, é. No caso, ela pega a arma com a mão, né? Aliás, a arma dela...
porque,
tá com
por exemplo, o Mega Man, que é um outro personagem que tem um canhão no braço, se você atirar pra esquerda, ele atira com um braço, se você atirar pra direita, ele atira com outro braço. Porque o desenho é só flipado, né? Tipo,
sim,
eles
é só flipado.
Inverteram um desenho, em vez de fazer um desenho com outro braço. A Samus, não. O braço dela, que ela atira, é sempre o braço direito. Então ela tem desenhos diferentes pra ela atirar pra um lado e atirar pro outro.
E eu acho que eles só não colocaram mais sprites. Eu tava lendo uma coisa que eu gosto sempre de fazer com jogos, principalmente dos 16-bits, é olhar no site Sprites Resource, que ele tem sprites de praticamente todos os jogos, né? E aí ele tem lá do Metroid também, ele tem 4 frames de animação pra ela correndo, ela andando, ela fazendo todas as ações. E eu acho que eles só não colocaram mais por limitação, porque se a gente for olhar o Zero Mission, por exemplo, ele tem 10 sprites de animação.
Sim,
só pra correr pra um lado. Muito bizarro esse detalhe, esse nível de detalhe, né?
Tem mais alguma coisa pra falar sobre Metroid ou vamos prosseguir?
Eu só odeio a área de Maridia. Se toda vez que eu chego lá eu me perco...
Não, a área de água nesse jogo é mas é um jogo,
toda
cara,
vez que
é um
eu chego,
jogo
eu desmotivo.
Assim, se o primeiro jogo ficou meio velho e o segundo era... ele é muito bom, mas ele tem umas coisas meio datadas também. O Super Metroid é um jogo que você pega hoje pra jogar e ele é tão bom quanto ele sempre foi. Ele, tipo, não envelheceu nem um pouco.
Sim, sim. Altamente recomendado até hoje.
Sim, e até hoje é um dos melhores jogos desse estilo Metroidvania que ele ajudou a construir. É uma parada muito boa, assim. Ele tem... o mapa dele é muito bem feito, cara. Tem um vídeo, eu posso mandar depois pra você colocar nos links, que é um cara... eu já falei dele antes, porque ele fazia vídeo de Zelda também. Ele analisava as dungeons de Zelda e como elas eram... o design delas, né? Como elas te guiavam e tal. Ele fez um vídeo sobre Super Metroid, cara, e o jogo, ele te guia de uma forma pra você não se perder, muito boa no começo. É um negócio bizarro, assim. Ele te corta, tem uma parte que ele te corta pra... tipo, você não pode voltar mais pro começo do jogo se você passar dessa porta, Porque se você chegou aqui, você já tem tudo que você precisa pra avançar. E se você pudesse voltar, tu ia abrir pro jogador uma chance dele fazer um backtracking inútil, que o jogo não queria que você fizesse agora. Então ele te guia de um jeito muito bom pra seguir adiante. Ele te deixa tomar as decisões que você tem que tomar às vezes, mas ele te guia muito bem. É muito genial esse jogo, cara.
É, eu acho que Metroidvania é um dos gêneros mais difíceis de se fazer, porque como você tem essa questão do backtracking, muitas vezes você pode acabar fazendo backtracking meio que vazio ou de graça, sabe? Fazer o jogador andar muito só pra fazer com que o jogo tenha uma duração maior. Então é muito difícil você fazer com que seja desse jeito.
Sim, é. Se você colocar um item obrigatório escondido lá atrás, você tem que ter alguma forma de indicar pro jogador que ele tem que voltar exatamente pra lá.
Sim.
Porque
sim.
Senão você tá gerando um. Você tá falando, tipo, tem uma porta aqui, você não sabe como passar, e a resposta pode estar em qualquer lugar do mapa que você já explorou até agora. E isso não é legal.
É incrível já ter conseguido acertar quase tudo, né? Assim, no terceiro jogo da série. Eu acho que é o primeiro que realmente é um Metroidvania, assim. Porque como o próprio Shadow falou, o segundo ele é meio que linear, né? Ele tem, assim, uma certa abertura, mas é mais linear. Agora o terceiro não, é full aberto. Te prende algumas partes pra você meio que seguir por aquele caminho que ele quer te fazer seguir. Tem até uma parte que eu lembro que ele tem aqueles... que são uma espécie de portão que você só consegue atirar de um lado, mas não do outro. Então você não consegue passar daquela área.
Sim, então é isso que ele usa pra te travar no começo do jogo, na segunda parte do jogo.
Aí você depois consegue abrir utilizando o Bin, que consegue atravessar as coisas, né? Consegue atravessar a matéria e você consegue abrir de novo.
Uma parte em específico que é muito boa. Tem uma parte, você vai descendo, vai explorando. Tem uma parte que o jogo quer que você volte pro começo pra você ir pro navio abandonado. Pra nave abandonada. O jogo te dá um atalho pra você chegar naquela parte. Pra você lembrar, tipo, caraca, tinha aqui um negócio que eu podia passar com esse item. Que é um negócio que, assim, você tá de volta no início do jogo, onde o jogo literalmente começou.
E até a parte que acho que falta luz, né, essa parte.
Oi?
Não, a parte que não tem luz é na própria nave, né? Que ela não tem energia elétrica, na verdade.
Mas se o jogo não te desse esse atalho, tu ia ficar perdidaço. Mas como ele te dá esse atalho, tu lembra na hora, eu posso ir pra esse lado agora, que eu não podia antes. É simples. Cara, é muito, muito bom, muito bom. E é algo que o primeiro jogo não precisou fazer tanto. O segundo, como o Marcos falou, ele era mais linear. Como o Marcos comentou que eu falei, né? Era mais linear. E o primeiro, ele era mais aberto, assim. Se eu não me engano, no primeiro Metroid você podia fazer os chefes fora de ordem. Não tinha uma ordem certa. Era só, o importante era achar eles e matar eles.
Até correto dito, eu vi um vídeo de um cara fazendo long play do primeiro Metroid. Em menos de meia hora, o cara pegou o Screw Attack. É um dos últimos upgrades que tu pega nos outros Metroid. O cara pegou em menos de meia hora. O cara quebrou
Sim,
o jogo agora.
É porque o jogo não tinha muito isso. Ele era muito mais aberto. Ele era tipo, explora aí. Pra qualquer lado que você for, vai estar aberto e você segue. Tinha muito pouca limitação de item bloqueando seu caminho. O Super Metroid já cria esse equilíbrio mais do Metroidvania, de tipo, você encontra muitas paredes que você claramente pode passar, mas não agora. Você tem que voltar mais tarde.
Daí, a gente ficou um tempo sem muitas notícias de Metroid, a gente passou todo o resto dos anos 90 sem muita Metroid. Inclusive, não tivemos Metroid no Nintendo 64. Aí, em 2002, foi um ótimo ano para Metroid, porque nós tivemos dois jogos lançados no mesmo dia. Eu acho que eles fizeram justamente para pegar grupos diferentes de pessoas, tanto as pessoas que queriam um Metroid mais tradicional, aí depois descobri que não é tanto tradicional assim, e o famigerado Metroid feito totalmente novo, feito por uma equipe de desenvolvimento ocidental, de um outro gênero, e que a gente vai falar logo mais, mas primeiro vamos focar aqui no...
Antes disso, esse gap de 8 anos, eu tenho a impressão de que parte dele foi motivado pelo fato do Gunpei Yokoi ter saído da Nintendo. Ele foi demitido da Nintendo... Não, ele foi demitido antes de sair da Nintendo. Antes de morrer, quer dizer. Ele foi demitido por causa do fracasso do Virtual Boy.
Ah, sim.
O que, pessoalmente, eu acho uma injustiça, porque o cara fez, tipo, muitas coisas fodas e falhou uma vez. E foi demitido por causa disso. E aí depois ele veio a falecer. Alguns anos depois. Ele chegou a fazer um outro console portátil pra outra empresa. Que, curiosamente, foi o console portátil que chegou a mais perto de disputar com o Game Boy. Que é o Game Gear. É o Game Gear? Pera aí, deixa eu conferir aqui.
Não é o Wonder alguma coisa?
Ah, é o Wonder Boy. É o Wonder Swan, o nome do portátil.
É isso, eu lembro.
É esse mesmo.
É o único portátil que chegou a bater de frente com o Game Boy na época do Game Boy original. Que foi feito pelo mesmo cara que fez o Game Boy. Só que aí depois ele veio a falecer.
Eu acho que a série acabou ficando sem um nome assim por trás, né? Um grande nome. A pessoa que é aquela que carrega a série pra frente.
É, e isso é algo que os desenvolvedores japoneses fazem muito, né? Assim, recentemente a gente viu isso acontecendo com o Mega Man e com Castlevania. Que tem um nome por trás da série. E se esse cara sair da empresa, a série meio que morre. O Metal Gear também tá indo nessa direção agora. Que
não, praticamente tá assim agora. É, agora
totalmente.
Que o Kojima saiu, já não tem mais Metal Gear.
Sim, então... Eles atrelam muito a série a um nome específico, e quando esse cara parte da empresa por algum motivo, eles param de prestar atenção nessa série. Mas aí, em 2002, eles fizeram essa concessão, né? Eles deram o Metroid Prime pra uma empresa americana, e eles pegaram um dos desenvolvedores originais, que é o Sakamoto.
É, o Yoshio Sakamoto foi diretor, não foi, do Super Metroid?
Eu acho que sim. E ele agora virou realmente o cabeça da operação de Metroid no Japão. Ele de certa forma, ele tá como no mesmo papel que o Eiji Aonuma acabou tomando pra Zelda. De, tipo, ele não é o cara que tava na liderança no começo, mas ele ganhou a liderança.
Isso. Assim como o Gunpei Yokoi tava pra Metroid, como o Shigeru Miyamoto tava pra Zelda, o Eiji Aonuma tá pra Zelda, assim como o Sakamoto tá pra Metroid. Foram desenvolvedores que já estavam trabalhando na série por alto, sim, não muito ativamente. Aí eles foram ganhando espaço e sonaram, tipo, assumiram a paternidade dessas séries. Eles que atuam como produtores e são os cabeças por trás delas. Pois é, aí nesse meio tempo eu tive esse, que lançou mesmo dia esses dois jogos, mas por enquanto vamos focar no Metroid Fusion, que saiu pro Game Boy Advance em 2002. E a primeira coisa que eu devo ressaltar é o que me impressiona, é o quão bonito esse jogo é com um jogo de Game Boy Advance. E não só pro Game Boy Advance, mas... os primeiros anos do Game Boy Advance, 2012 eu tô falando, e é um jogo que tem cenas, assim, desenhadas, muito bonito, até graficamente dentro do jogo, é um jogo com cores bem vivas e detalhadas, até hoje eu fico impressionado com como esse jogo é.
Eles seguiram essa tradição de Metroid de usar bem os limites do hardware, porque, como a gente tava falando, nos três primeiros jogos, a atmosfera era bem sombria, bem, tipo, cores saturadas e tal. Tinha um pouco de cor, por exemplo, a armadura da Samus é laranja, amarelo e vermelho. Não é algo sutil. Mas os cenários eram bem escuros. No Fusion, isso não ia dar muito certo, porque o Game Boy era um console portátil, Game Boy Advance, e ele não tinha luz traseira, né, na tela.
É, a primeira versão dele não tinha, só com a revisão dele.
Isso. Então, se você fizesse um jogo muito escuro, ele ia ficar muito ruim de ver. Então eles criaram um visual bem mais colorido, bem mais com uma saturação bem mais alta nas cores, que ainda assim combinou com o que eles quiseram fazer. Eles prepararam o jogo todo em função disso, é um negócio bem legal. A própria roupa da Samus, né, ficou ainda mais colorida, passou a ser um verde meio azulado.
Azulado vibrante.
É, um azul petróleo com um amarelo bem forte.
E até partir um pouco já pra narrativa dele... Isso é legal, tipo, os jogos têm esses títulos oficiais, mas na introdução, no Super Metroid, você tem lá Metroid 3. Aí é a mesma coisa no Fusion, você lá abre lá o jogo e tá lá, Metroid 4. Pra reforçar que realmente é uma continuação, uma continuação direta da história. A gente vai ver se depois a questão cronológica acontece muitas coisas. Por exemplo, acontece muita coisa entre o primeiro Metroid e Metroid 2, acontece muita coisa entre o Super Metroid.
Os jogos não são lançados em ordem da história, mas eles todos estão na mesma linha de tempo, com posições bem, bem determinadas.
Sim, sim. Mas a história do Fusion, ela volta lá pro planeta natal de Metroid, o SR 388, né?
É, 388.
Aí eles voltam lá, e lá eles descobrem, até eles é contado um pouco no lore da série, que os Metroid que você caça e tal, eles são a criação do Chozo, que é a raça que...
É, isso foi introduzido no Fusion, eu acho. Eu acho que até então os Metroids eram simplesmente um animal que existia lá.
Isso. Os X também foram introduzidos aqui, né? Então com isso o conceito de que os Metroids foram criados pra predar eles, né?
Isso. Porque os Chozo chegaram no planeta... Isso eu também contar no jogo seguinte. Que os Chozo chegaram nesse planeta e eles descobriram essa raça parasitoide chamada Parasita X, que eles chamam de Parasita X. E tem essa capacidade de... Ela... infecta o sistema nervoso da vítima. Ela adquire não só as propriedades fisiológicas e até adquire até a memória do ser que ela está a captura e assume o corpo dela. O corpo dela fica só em bons termos, viram tipo um zumbi.
É, de certa forma, eu não sei se eles já falaram em algum lugar se oficialmente é essa a inspiração, mas isso é exatamente o alienígena do filme A Coisa.
Sim, é. Aqui no Brasil chama O Enigma do Outro Mundo, que é o meu filme favorito de terror.
É, que é um outro filme de ficção científica barra terror, que é exatamente uma criatura assim, aparece na Terra e...
E ela assume formas dos seres que ela captura e...
Vira um Among Us, tem um impostor aqui embaixo.
Isso, exatamente assim. É espetacular, assista esse filme do John Carpenter. E exatamente, eles pegam muita inspiração nisso, nesse jogo, porque quando eles chegam lá, a Samus acaba sendo infectada por esse parasita, e ela é levada para o laboratório da... uma estação, que é tipo um laboratório gigante da Federação, e lá eles, tipo, o parasita estava tão intrínseco com a armadura dela que eles tiveram que tirar a armadura, só que não conseguiu tirar tudo, então o que eles fizeram? Eles fizeram um antídoto com base com o DNA de Metroid que eles tinham extraído do bebê Metroid que a Samus tinha levado. E justamente você que a Samus caçou por tanto tempo é o que salvou a vida dela. E ela tem essa armadura meio orgânica.
É, isso é bem legal porque eles já tinham determinado antes que a armadura da Samus ela é uma mistura de tecnologia com biotecnologia. Parte da armadura dela são orgânicas. E essas partes foram tomadas pelo X. E como a armadura... É tipo, não é bem uma armadura, é meio que parte dela.
É parte dela, né? Ligada com ela.
Então eles não conseguiam tirar a armadura dela. Tipo, a única forma de tirar a armadura é a Samus estar acordada e querer tirar a armadura. Então eles tiveram que tirar as partes metálicas, as partes mecânicas da armadura, mas não conseguiram tirar as partes biológicas da armadura.
Tirando quando ela leva um tiro nas costas.
É. Tirando os jogos seguintes.
ok. E a gente vai comentar sobre isso depois.
Mas... E isso é usado como justificativa, foi o que a gente comentou mais cedo no Super Metroid, pra ela ser bem mais ágil nesse jogo, porque ela ainda tem a armadura dela, com ampliação de força e tudo mais, só que ela não tem mais as placas metálicas, as partes mecânicas da armadura. Então nesse jogo ela é muito mais ágil, e em compensação ela toma muito mais dano, porque ela tem menos defesa. E isso tudo tá explicado no lore do jogo, é bem legal isso.
E tem isso que você comentou de ela tá mais ágil, mas justamente isso reforça que ela tá bem mais vulnerável. Tipo, eu nunca tomei... Tu toma um dano de qualquer bicho no Fusion, faz 50 pontos de energia da vida e caramba.
Sim, e isso complementa o fato do jogo ser um jogo mais focado em combate também. O Fusion, ele é um jogo... Ele não é tão Metroidvania quanto Super Metroid. Ele te força num caminho bem linear até. Só no final do jogo que ele vai te liberar pra explorar o mapa inteiro.
Você acaba tendo que sair do caminho, né? Pra liberar, pra explorar.
Isso é restrito. Eu digo até que esse foi o Metroid mais linear que eu já joguei. O fato de, assim, você entra numa área, mas só termina pra explicar a história. Aí você descobre, você recebe um pedido de socorro vindo dessa estação espacial com o laboratório que tá orbitando o planeta natal do...
Isso chega a ser um negócio engraçado, né? A Samus, sempre que ela vai parar numa estação espacial, logo depois que ela sai, tem um pedido de socorro da nave. Foi assim no Super Metroid, foi assim no Fusion.
Isso. Aí quando chega lá, tu descobre que, na verdade, o Parasita X tacou terror lá, destruiu lá toda a área, tá começando a invadir as áreas e praticamente a tripulação foi toda dizimada por eles. E você recebe auxílio de uma inteligência artificial que fala com você te dando as diretrizes. Olha, vai nessa área aqui e resolve o teu problema lá. Vai lá.
É, a sua missão, em teoria, é procurar sobreviventes, né? Só que ao longo do jogo você vai descobrindo que tem coisas mais sinistras por trás disso, da sua missão. Você agora tem... A sua missão é muito mais direcionada agora. Não é só solta a Samus lá e faz o que ela quiser. Tem a inteligência artificial que vai te guiando. E você vai descobrindo que por trás da inteligência artificial tem propósitos sinistros.
Sim. E tem toda uma trama que vai sendo desenvolvida ao longo do jogo. É, enquanto são os primeiros, te dava uma introdução, como o Thiago falou. Uma introdução, o jogo é todo silencioso. Nesse, tu conversa direto com a IA. E a Samus também interage com ela, conversa com ela direto. Eu até fiquei surpreso, olha, a Samus tá falando com ele, fiquei surpreso um pouco.
Sim, é. No começo do Super já tinha um monólogo da Samus, né? Aquela introdução falando, o último Metroid tá em cativeiro, é a Samus que fala aquela parte. Mas no Fusion ela tem monólogos nos elevadores e ela tem diálogo com a IA.
E aí tem isso, né? Eu começo a falar que essa estação é gigantesca, não tem só uma área assim, toda metalizada, ela tem biomas bem específica da área, tem uma área só de floresta, tem uma área só noturna, tem uma área de água, tem uma área de...
É, a estação ela foi criada pra, pra copiar o ambiente do planeta, né?
O ecossistema, assim, do planeta. Sim. Dos Metroids e do... Pô, agora por tabela do Parasita X. E a gente percebeu que isso foi um problema, que deu cagada lá. E a gente vai... Isso que eu comentava, você chega numa área pra resolver um problema... Geralmente, para você chegar nesse problema, você vai enfrentar algum chefão que seja, ou você pega o upgrade, você não, já também não vai poder voltar pelo mesmo caminho. Alguma coisa aconteceu nesse caminho de volta, que você tem que fazer uma outra volta, explorar uma área nova, para voltar e receber as suas próximas diretrizes.
É, e o legal dos upgrades é que eles não são mais itens, né? A Samus, quando ela... Como ela agora tem DNA de Metroid por causa da vacina, ela é capaz de absorver o Parasita X, tipo, consumir ele.
É, só tocar nele.
É, e assim como o Parasita X consome características dos hospedeiros, a Samus, como Metroid, ela consegue roubar os poderes que o X absorveu. Então ela pega habilidades normais dela através disso. Ela ganha equipamentos também, mas parte das habilidades ela absorve dos parasitas.
E recupera energia também, né? Ao invés de ser aquela bolinha roxa de energia.
É, não, exatamente, não existe mais itens soltos, como as bolinhas de cura e nem míssil. É só... Você só se cura se você derrotar os inimigos. Então é um jogo até um pouco mais agressivo. Ele te incentiva a ser mais agressivo.
Sim. E se você deixar o parasita muito tempo solto, ele...
Vai... É, ele vai possuir uma carcaça.
Ele vira outro bicho,
e vira outro bicho.
Isso. Ou ele se une a um bicho que já existe e deixa ele mais forte.
É, esse é muito... Esse é horrível.
Ah, é.
Mas eu quero reforçar... Eu sempre ouvi dizer que esse é um Metroid mais assim, focado em terror e de ter momento de dar susto no jogador... Eu até me preocupei em jogar de manhã mesmo, porque eu confirmei, isso é verdade, esse jogo gosta de te dar sustos e te sentir, assim, vulnerável todo o tempo, a começar já quando você vai descendo mais, você tá descendo no elevador, aí a câmera tá mudando de posição e tu, aí de repente, bum, tem uma explosão no andar de cima, onde, por onde tu passou, aí dessa explosão tu vê a armadura da Samus e a câmera dá um foco pra mostrar lá dentro o que é que tem lá dentro.
Sim.
Aí...
É, os outros jogos eles tinham elementos de terror, mas era um terror mais de ambiente, né? Era tipo, você tá num lugar assustador. O Metroid Fusion ele te dá um terror mais de você estar sendo caçado, realmente.
É, tipo, eu ficava preocupado, pô, se tem um bicho me caçando aqui dentro, eu tenho medo de trombar com ele a qualquer momento. Mesmo o que o pessoal às vezes tem com o Nemesis no Resident Evil 3, eu tive com esse, com o que eles chamam de SAX, que é a armadura da Samus possuída pelo Parasita, que tá andando por aí com todos os upgrades dela.
É, você vê a Samus, basicamente, do Super Metroid, tá te caçando. E isso é bem legal, porque você... Como eu falei, né, o negócio da Samus agora ser mais ágil. Você vê na SAX que ela tem o movimento do Super Metroid. Ela não corre, ela anda. Ela, tipo, não consegue entrar nos buracos que você consegue entrar. Não consegue se levantar do jeito que você se levanta. Ela é a Samus do Super Metroid. Só que com todos os upgrades. Então ela, tipo, é uma máquina de guerra, basicamente.
Aí você fica nessa desse jogo de gato e rato, fim da SAX, conseguindo o upgrade necessário, porque ela, como tem a armadura do Super Metroid, ela tem armas de congelamento, que é justamente agora a fraqueza da Samus, atualmente.
É, como era a fraqueza dos Metroids, virou a fraqueza da Samus também.
Exato. Aí você vai explorando lá, você vai descobrindo os segredos que a Federação Galáctica estava fazendo lá dentro, você descobre que eles fizeram um clone do Ridley, que é muito bacana você achar isso, porque... Ele tá numa área de congelamento, então se você não tem a armadura que aguenta o frio, você nem entra lá dentro. Aí, depois...
É, na real, tem no começo do jogo, tem uma área secreta que tu consegue, eu não sei se você encontrou ela. Tem uma área secreta naquela, no primeiro, no deck, né? Nem nas regiões.
Eu acho que essa é a área que
se você entrar lá, tu encontra, tipo... Não é, você não vai pra área de gelo, você vai pra sala onde tá o corpo do Ridley. É tipo um refrigerador.
Sim, exatamente, esse refrigerador você não pode entrar porque se ficar lá você toma dano. Eu voltei lá depois de conseguir o upgrade da armadura e andei pro lado. Aí você anda pro lado da câmera, vai até devagar pra te mostrar o corpo do Ridley congelado. E caraca,
E você não consegue interagir com ele porque tem uma porta no caminho.
Não só isso, depois você vê lá a carcaça dele, sai um Parasita X do corpo dele. Caraca, agora um Parasita X tem informações do Ridley pra fazer um clone baseado nele. Ferrou. Bom, e fica nessa intriga envolvendo. Você começa a interagir com a IA e você começa a descobrir que fizeram experimentos lá de. Fizeram engenharia reversa pra recriar os Metroids lá dentro e caraca, os caras fizeram besteira de novo.
É bem curioso que a Samus ela decide do nada chamar a IA com o nome que ela dá, que era o nome de um chefe dela na época que ela trabalhava pra Federação. Ela simplesmente decide, ah, a Ciá tá me lembrando desse cara. Então ela mentalmente, nos monólogos dela, ela se refere a Ia com o nome dele, que é o Adam Malkovich, que vai virar um personagem importante daqui pra frente.
É, justamente esse monólogo a gente vê um pouquinho, ela refletir um pouco do passado dela, justamente pra fazer essa ligação com essa Ia, que é justamente nessa interação dela, quando ela dá o surto que ela vai indagar com ele o que ela quer fazer. Porque tá chegando, a Ia tá falando, olha, tá chegando uma frota da Federação que quer reaproveitar esse Parasita X. Só que a Sam é veemente contra isso, porque se esse Parasita sair daqui, ele vai ser uma ameaça pro universo inteiro e ela não pode deixar isso acontecer. O que ela queria fazer é ativar a sequência de autodestruição da nave. E aí, ela é bem estoica, ela não se...
É o que eu comentei antes de ter propósitos mais sinistros, né? A missão dela, supostamente, era pra procurar por sobreviventes. Mas, na prática, a Federação já sabia que não haviam sobreviventes. E eles só não destruíram a estação espacial de longe porque eles queriam resgatar o máximo de informação possível sobre o X pra usar como armas.
É, a própria IA, toda vez que tu dá um relatório falando de um monstro que tu enfrentou, ela fica muito intrigada com as tuas revelações. Então,
Sim.
Ela tava colocando os dados.
É, então a Samus, ela, quando ela percebe isso, ela se rebela contra a missão dela. Ela não quer mais seguir a missão. Só que, durante o jogo inteiro, a IA te bloqueava caminhos, né? Ela te dizia diretamente onde você ia e só abria as portas no caminho. Então... A Samus está se rebelando contra a Ia, basicamente, só que a Ia controla o seu caminho, então ela tem que convencer a Ia a ajudar ela.
Isso, tanto é que, geralmente, nessa discussão que ele tem com ela, ela prende a Samus lá dentro, na ação de existão, e eles até para não fazer nada até a Federação chegar. E justamente nisso que ela começa a indagar, ela e dá esse plano para ela, de falar que ela fala efetivamente que a Ia está lembrando o Adam Malkovich, a Ia fica um pouco reflexiva e pergunta.
É, não, ela fala espontaneamente, assim, ela mentalmente ela já chamava a Ia de Adam, mas ela tá puta reclamando com a Ia, e aí em algum momento ela grita meio que espontaneamente, assim, pô, você não pode deixar eu fazer isso, Adam. E aí ele fica, tipo, Adam? Por que você tá me chamando de Adam?
Isso, aí justamente nisso que a Ia pergunta pra ele, o que é que esse comandante seu faria uma situação dessa? Aí que ela explica o plano que ela ia fazer. Aí até ela faz pouco caso do plano dela. Isso é tolice, isso é idiotice de autodestruir a estação. Isso não vai dar certo. Se você quer fazer isso bem direito, você tem que direcionar a nave para ela entrar em rota de colisão com o planeta, explodir o planeta junto. Aí isso é até revelado ao longo da história que, na verdade, essa IA, ela é baseada justamente nos... É a Samus que fala isso. Que a Federação guardava informações e até o conhecimento do pessoal do alto escalão, inclusive do Adam, que ela fala que já passou dessa para melhor. Então, aí toda a persona da IA é baseada no Adam, por isso que lembrava ela, não era à toa. E é até bacana que até a Samus fala que da relação que ele tinha com eles, o Adam sempre questionava a Samus se ela tinha alguma objeção, perguntando, tem alguma objeção?
Senhora.
Basicamente. Ela fala pra si, ela não falou isso pro alto pra ninguém. Aí quando a gente descobre que a Ia vai efetivamente ajudar a Samus a elaborar o plano pra destruir o parasita e o planeta inteiro, ele abre o caminho, indica o caminho que a gente tem que ir e termina. Alguma objeção, senhora? Eu não sei você, mas eu fiquei com um sorriso nessa hora.
A ideia é justamente essa, te deixar ter essa catarse de perceber que realmente é o Adam.
E é bacana que nesse dia que tem atendo ela com a Samus, tem uma hora que na cena que a câmera foca na cara da Samus, que ela tá com o olho esbugalhado com a mudança de perspectiva da IA.
Sim. É, e ela comenta, né, que essa frase... Eu não sei se ela fala isso no Other M, na verdade, ou se é no Fusion.
Ela fala no Fusion e reforça no Other M.
Não, mas que ela comenta sobre a frase, que se viesse de qualquer outra pessoa, ela ia achar que é um... Que é uma desavença, né? A pessoa, tipo, sacaneando ela. Mas do Adam, ela sentia que era um respeito que ele tinha por ela.
Isso é do Other M mesmo. Aí te leva pra reta final, que você finalmente enfrenta o SAX. Que, sinceramente, assim, eu disse que era bem difícil, mas eu morri algumas vezes. Só que eu saquei dá pra você enganar a inteligência oficial do chefão. Porque você pode manter certa distância pra ela. Ela vai tentar usar o Screw Attack pra pular. E quando ela aterrissar, fica um tempo vulnerável. Você lança míssil e fica longe. Aí ela vai pular
nesse ponto do jogo, você já tá com todos os upgrades praticamente que você tinha originalmente. Então a Samus já não tá mais muito mais fraca do que a SAX. E aí fica uma luta mais de igual pra igual. Que é algo que é curioso, que muitos jogos da época faziam isso.
O que eu queria que desse pra fazer, porque tanto é quanto eu temos o Screw Attack. Eu queria que quando a gente desse o Screw Attack só colidisse, mas se tu tentar bater de frente com o Screw Attack dela, a Samus sofre dano, então não é recomendável.
Não dá pra bater os dois juntos, né?
Não.
Como se fosse, sei lá, duas esferas se batendo.
Aí ela tem uma segunda forma, que é mais monstruosa, é bem bacana de se ver, mas ela é ainda mais fácil, porque a única coisa que esse bicho faz é ficar pulando. Ele pula o personagem, então tu só vai ficar metendo míssil e acabou.
Sim, a primeira forma é a forma que era pra ser o desafio mesmo.
É até porque ela é mais ágil, né, também, fica mais difícil de acertar.
É, e é uma luta contra um personagem que tem as mesmas habilidades que você. Mas é antes ou depois disso que revelam que tinha mais de uma?
Não, é antes disso, é justamente antes do. Antes da Samus ter a discussão com a IA, que ele fala: tem 10 SAX aqui dentro.
É, você durante o jogo, você encontrava a SAX, ela te perseguia, como tu falou, né? Parecia a cena do Nemesis. Mas você só via uma. Não necessariamente a mesma, né? Mas você só via uma de cada vez, então você achava que só tinha uma. Mas aí ele revela: não, tem pelo menos 10 cópias suas aqui.
Essa reforça mais ainda, não. A gente tem que destruir esse lugar acabou, não tem nada aqui pra ser salvo. Mesma coisa, explorando esse lugar, a gente acha os animais do Super Metroid, que eles estavam em cativeiro. Você liberta eles, até uma interação um pouco mais bacaninha, que aí ela comenta que os animais entraram na nave e deixou eles lá dentro.
Sim.
Cuidando deles.
É, eles são os únicos sobreviventes, na verdade. Sem ser o X na nave, são esses animais.
E eles são os únicos sobreviventes do planeta Zebes inteiro, né?
Sim.
Aí na reta final, que você ativa lá a detonação, você tem que fugir. Aí nisso que você foge, você chega na aeronave. Cadê a nave?
Antes disso, você encontra clones dos Metroids e as SAX atirando os Metroids.
É, assim, não só isso. Ela simplesmente detona e a nave tem que desacoplar a área inteira. Ela desacopla toda a área de pesquisa de Metroid.
É, e isso é legal porque, assim, a gente recebe informação de que os Metroids foram criados especificamente pra vencer o Parasita X. E agora o Parasita X roubou as habilidades da Samus, que, tipo, é conhecida por ter eliminado todos os Metroids. Então agora o Parasita X tem a capacidade de lutar de volta contra os Metroids.
É meio que perfeito, né?
Ah, eles têm a arma perfeita contra as criaturas que foram feitas pra derrotar eles.
Isso reforça agora na cena final, que a nave sumiu, e quando chega lá tem de brinde. Olha aqui, tem um Omega Metroid pra você enfrentar na final. Caraca, e... refletido um pouco na luta contra a Mother Brain, e ele te dá um golpe que deixa você com 1 de HP, enquanto acha que vai morrer, surge a SAX de volta. Isso fica. Tem algumas coisas. Abre campo para discussão. Tem pessoas que acreditam que, por algum motivo, a SAX estava defendendo a Samus, do mesmo jeito que o Bebê Metroid salvou a Samus, mas eu gosto de passar da ideia de que o SAX tem intrínseco neles, combateu os Metroids.
Sim, eu penso então, assim também. Eles pensaram. Nosso principal objetivo é matar Metroid. Se é pra ajudar a Samus pra fazer isso, então a gente ajuda.
É, então ele começou a bater de frente pro Omega Metroid, mas na minha cabeça tem gente que diz que é uma outra SAX, eu acredito que seja a mesma, porque tanto é que ela cai só com um golpe também do Omega Metroid, então eu pensei que ela tava fraca.
É, eu acho que é a mesma, porque o Parasita X foge quando você mata ela.
Sim, tem isso, ele foge, tu não mata ele. Aí você pega o último upgrade dele, que é uma armadura que não tem nome, mas ele fica de cor alaranjada pra ficar parecido com a Power Suit da Samus.
Você fica com a cor da Varia Suit, na verdade.
É, a Varia.
E você ganha imunidade a gelo, finalmente, né, com essa armadura.
Isso. Aí você começa a bater de frente com o Omega Metroid. Eu só não tô lembrando se tem contagem regressiva contra ele,
tem,
eu acho.
Tem. Essa luta toda tem uma contagem regressiva rolando.
Desde o momento que você tá lutando contra ela no começo, né? Até a Samus aparecer, aliás, a SAX aparecer... Eu acho, se não me engano, já tem uma contagem antes disso, já.
Sim, quando você chega nessa luta, já tem uma contagem rolando.
Aí você derrota ele, aí de repente a nave volta. Aí quando você entra pra fugir de lá, a inteligência artificial explica que ele que tava realmente controlando a nave, só que pra ter acesso ao controle da nave, ele precisa ter um acesso manual. Aí quem foi que fez o acesso manual? Os animais que você salvou.
Os animais salvam a Samus, no final.
Aí ficou bonitinho, aí você derrota essas ameaças. Até a gente sabe... Tanto o Parasita X quanto os Metroids morreram de ver, mas como a gente sabe, pra falar nos jogos futuros, nada morre pra valer nessa série.
E nesse ponto eles já deixaram claro que a Federação tem propósitos sinistros com essas criaturas e tem a capacidade de clonar tanto os Metroids quanto possivelmente o X, né? Fica meio aberto assim, tipo, a Federação meio que é construída pra ser um grande vilão que a gente nunca viu como vilão ainda nos jogos de Metroid.
A federação é meio que o Twitter falou na abertura do Reader, né? Que nunca aprende. Sempre faz a mesma merda e no próximo ela faz de novo.
É, eu acho que a federação ela não é assim tão branco, preta. Ela tem, como grande, uma grande organização, tem gente lá dentro que tem propósitos bem vis e tem uma galera lá que é bem intencionada. Isso também é trabalhado nos outros jogos da série.
É, sim, sim.
É, agora o Fusion também ele é, acho que é importante deixar, né? Que ele é um dos jogos também mais criticados da série. Acho que depois do Outer M ele é o que é mais escorraçado
Eu sinto que ele teve uma mudança de perspectiva nele. Na época que ele lançou, ele foi muito criticado. Tem muita gente ainda hoje que critica ele muito, mas eu acho que hoje em dia o público geral, eu acho que ele chiflitou pra gostar do jogo. É meio que o que acontece com o Zelda de vez em quando.
É verdade.
Sim. Tá certo que ele é bem diferente do sentido dele ser bem mais linear.
Sim. É porque nessa época já tinha essa ideia de Metroidvania, já tava começando a se disseminar. Já tinha, o Game Boy Advance tinha muitos Castlevanias no estilo Metroidvania. Então as pessoas esperavam isso, né, do Fusion. Eles esperavam um Super Metroid novo. Só que eles não queriam fazer isso. Eles queriam fazer um jogo com identidade única, mais focado no combate do que na exploração. Ainda tem a exploração, mas é com menos foco. É algo mais perto do Metroid 2 até. E os fãs não queriam. Os fãs queriam um Super Metroid 2.
E acho que eles queriam também contar a história, né, também, do direitinho. Uma história, assim, não que o Super Metroid não conte, mas eles queriam realmente focar mesmo na história.
Isso, de verdade, que é algo que até então nunca tinha tido, né, muito diálogo e tal. Mas aí os fãs reclamaram muito disso, de, ah, o cara bloqueia teu caminho, só deixa você seguir o caminho certo. Que é curioso que, assim, é como eu falei, né, o Metroid, eles tentam te contar parte do jogo pelo gameplay. Então, essa frustração de, tipo, eu quero seguir o caminho que eu quero explorar e a IA não tá me deixando, é o que a Samus sente. Tipo, o jogo tá te fazendo se sentir dentro da armadura.
Na pele dela, é verdade.
Ele tá te causando a imersão perfeita, assim. Só que as pessoas não conseguem perceber isso. Muita gente. Eles querem o biscoito deles e é isso aí.
Mas eu sempre sou a favor de, quando uma série fica muito grande, ela faz essa virada, faz essa ousadia de sair do lugar comum. É pra, não só para renovar, mas para experimentar novas coisas. Sempre uma boa pedida.
Sim, e é um jogo muito bom no que ele se propõe a fazer. Ele é um jogo muito difícil. Eu acho ele muito mais difícil que o Super Metroid. Eu não sei se é porque eu tô muito acostumado a jogar Super Metroid. Eu jogo ele pra caramba. Mas o Fusion eu acho muito mais difícil, cara.
Tem uns chefões. Eu penei pra caramba contra o Nightmare.
Né? O Nightmare, cara. Nightmare.
O Nightmare, ele é, né, um Nightmare. É um pesadelo mesmo de vilão. Também sempre que eu pego ele, eu passa um bom tempo preso nele.
Sim, o Omega Metroid é bem difícil também.
Sim, ainda mais com a contagem regressiva, né? Atrapalha também.
Mas é um jogo muito bom. Ele, no que ele faz, ele é muito bom. Só não vá jogar ele achando que vai ser uma experiência Metroidvania padrão, só porque Metroid tá no nome do Metroidvania.
Daí, como eu falei, não só no mesmo ano, mas na mesmíssima data, saiu o primeiríssimo Metroid Prime, lançado para o GameCube. Hoje em dia, ele é muitíssimo cultuado pela ousadia dele. A gente tá falando de ousadia, assim como o Fusion usou e saiu de alguns lugares comuns de Metroid, mas ainda assim, era um jogo Metroid 2D, com mapa, tudinho bonitinho.
O Prime, na época, antes de lançar, ele teve muita crítica, porque ele foi 3D.
Que dá pra entender até, né? Eu, sinceramente, se eu ouvisse hoje falar, sei lá, vai ter um Mega Man em primeira pessoa. Que? Um Mega Man em primeira pessoa?
Sim, justamente.
Eu acho que a reação é meio que parecida. São jogos que...
Eu acho que é curioso essa relação dos dois. Como eles lançaram no mesmo dia, antes do lançamento, todo mundo tava hypado. Os fãs antigos de Metroid estavam hypados pro Fusion, que era o Metroid padrão, entre aspas. E estavam torcendo o nariz pro Prime, porque era um jogo 3D todo diferente, feito por americanos. Aí quando o jogo lançou, rolou isso, das pessoas que são fãs de Metroid ficarem com raiva do Fusion por ser diferente e abraçarem o Prime por ser parecido.
Meu lugar aqui é realmente impressionante como ele consegue adaptar conceitos de Metroidvania para um FPS, um jogo de tiro, lembra, com o controle de GameCube, é muito bom isso. E tem muita exploração de mapa. Realmente o foco dele foi esse, ó, a gente tem que transportar a experiência de um Metroidvania de exploração de mapa Não só para um jogo de FPS, mas na ambientação 3D no geral. E eles tiveram essa preocupação de como você vai ver os mapas, como você vai explorar esses mapas. E eu creio que ele faz isso muito bem. Eu gostei.
Esse é outro jogo... Assim, eu comparei o Super Metroid com o Ocarina of Time, mas tem uma boa parcela da fanbase que considera o Metroid Prime, na verdade, o suprassumo da série, o exemplo a ser seguido.
Eu acho que hoje a série acaba até se destacando mais do que a principal, se duvidar, dependendo do público.
Eu acho que não sei se é tema, acho que o primeiro Prime, acho que é o Metroid mais vendido de todos. Até mais que o Super Metroid.
Provavelmente. Que ele ganhou uma parcela da fanbase muito grande.
Agora, uma das mecânicas que eu gostei muito dele, que ele foi implementado nele, é o sistema de escanear. Que para você atingir a quantidade de 100%, que no Metroid, no Super Metroid e no Fusion, além do quão rápido você consegue terminar a fase, também tem a contagem, a porcentagem de itens que você coleta, de quantos power-ups, quantos upgrades de energia, de míssil você consegue, de bomba. Enquanto no Prime 1, não sei se tem isso, mas tem a contagem do scanner. Quanto porcentagem de scanner quantas coisas você escaneou no mapa?
O scanner ele é interessante, que ele é usado para te passar os detalhes do mundo, né? O Metroid Prime, ele volta para essa ideia do Metroid dos três primeiros jogos, né? De tipo, você tá isolado num planeta e não fala com ninguém. Então, os detalhes do mundo são passados através dos scans. Você escaneia as coisas e descobre informações sobre o que tá acontecendo. E isso é bem legal, é uma parada maneira. Eu gostaria muito de saber se foi isso que inspirou o Dark Souls a fazer o que eles fazem com o lore do jogo. Porque é bem parecido do lore estar nos itens.
No que você escaneia, e até quando você escaneia, eu gosto muito quando a gente escaneia o próprio inimigo, que ele não fala da dica já de como enfrentar ele. Eu gosto de pensar que é a Samus que tá ponderando sobre cada inimigo e ela comentando as vantagens, as características do que ela tá enfrentando. E quando dá o scanner, ele dá em detalhes a fisionomia dele nos cantos.
Sim, ele mostra umas artes meio conceituais do bicho, é bem maneiro.
Ele é primeira pessoa mesmo, né? Você é a Samus, você tá dentro da armadura e tá recebendo as informações que ela receberia da sua armadura, né? O scanner.
Isso é muito legal no jogo. O HUD do jogo todo, tudo que você vê na tela é o que a Samus tá vendo no visor.
Sim.
Não tem uma barra de vida que tá ali só pra você saber. Ela tá no visor.
Sim, sim. Quando você dá um tiro com, acho que carregado, você vê o reflexo da cara da Samus no visor da armadura.
Tem uma área, na parte de água é mais forte isso, que às vezes tem mais alguns ataques, os inimigos, que é um clarão de energia. E quando acontece esse clarão, até me dava um pouco de susto, porque tu vê os olhos da Samus bem grande na cara. Dá um susto.
É tipo quando você desliga o celular e apaga a tela do celular e vê seu rosto. Sim.
E é legal que, por exemplo, a área de introdução dessa fase, desse jogo, que serve de tutorial, te explicando as mecânicas, mostrando cada um dos upgrades da Samus, ele também reflete como é as áreas finais dos outros Metroid. Você tá numa... Eu revejo até um pouquinho do Super Metroid. Você tá numa estação, aí você vai vasculhando lá dentro, aí você descobre que coloca uma conta regressiva porque o lugar vai explodir. Aí, de novo, tem conta regressiva, você tem que correr, sair de lá e ir pro planeta, que é Talon 4.
Uhum. E, cara, é muito legal o Metroid Prime. Ele faz esse lance da exploração muito bem, num ambiente 3D. Uhum. Mas eu, pessoalmente, eu acho que ele não consegue capturar a mesma coisa do Super Metroid. Eu acho que, assim, o mapa dele não é tão bem feito. O gameplay de plataforma, principalmente, quando você tem que pular nas plataformas, é meio zoado. Eu tenho alguns probleminhas com isso.
Sim, eu concordo. A parte de plataforma dele é bem estranha.
E o mapa, por exemplo, muitas vezes você tem que dar umas voltas muito absurdas pra chegar nos lugares.
O mapa eu acho que é o principal problema do Metroid, do primeiro, principalmente, é o mapa mesmo.
Eles conseguiram fazer um jogo muito bom. E, tipo, não é um jogo ruim, apesar dessas falhas. Mas eles não conseguiram capturar a mesma essência totalmente. Eles fizeram algo parecido, mas não conseguiram chegar a 100% lá.
O backtrack desse jogo penoso demais, porque o mapa é relativamente grande e, tipo, você tem, tipo, um canto do mapa, só que você tá no outro canto, não tem fast travel. Eu pensava, no Super Metroid você tinha que andar essas coisas, mas pelo menos o mapa era bem estruturado pra você poder, sei lá, cortar caminhos, e não era tão penoso de você ir pro outro canto.
Então, o Super Metroid ele tinha muitos atalhos, o Prime não, você tem que andar realmente muito, por mesmos lugares várias vezes.
Fora os lugares que estão, que tem algum truque que você tem que fazer, ou entrar no Morph Ball e aí pular e fazer certas coisas,
isso.
Que você tem que fazer isso várias e várias vezes, toda vez que você for passar por aquela área.
Tem uma área que você tem que matar os fantasmas sempre dos shows.
Sim, sim.
Que no Super Metroid você mataria uma vez e depois nunca mais. Ele força demais no backtracking, e tem a parte no final do jogo que é 100% nossa, backtracking. Mano. É tipo, o jogo acabou a exploração, acabou as áreas novas. O jogo te fala, ó, você tem que pegar dois artefatos.
Odeio isso.
Se você já pegou alguns, bom pra você. Mas agora o jogo é 100% backtracking. Isso é ruim, isso é realmente ruim, essa parte do jogo.
Isso, ele, assim, se você escanear a área do tempo, que é pegar esses dois artefatos, ele te dá uma dica textual onde é o lugar. Mas é só isso. E eles estão muito escondidos. Tem lugar que, tipo, tu tem que dar isso numa pilastra. Tipo, não, sim, tem dica que é pra dar missa na pilastra.
Esses jogos é legal ter coisas escondidas, mas quando é algo obrigatório, pode até estar escondido, mas não pode estar muito escondido. O Prime, ele quebra, sim, essa regra. Ele coloca essas coisas obrigatórias em lugares muito escondidos.
Eu quase desisti de terminar esse jogo por causa disso. Eu tive que recorrer a detonado, que eu não tava aguentando mais esse backtrack do primeiro
passo. Eu uso detonado nessa parte também. A primeira vez eu não usei,
eu também
odiei. E agora eu uso. Eu
também acabei usando.
O Super Metroid, ele tinha um momento em particular que ele tinha esse problema. Que era pra você chegar no Kraid. Que você tem que quebrar uma parede que o jogo não te dá indicação nenhuma.
Não te fala.
Que aquela parede.
Eu me pergunto como é que a gente fez isso da primeira vez sem ter nada.
A única indicação, pra não dizer que não deu indicação nenhuma, a única indicação que tem é que o mapa, ele te mostra que muito pra direita de onde você tá tem alguma coisa.
É, sim, ele mostra piscando, sim. Eu até perguntei pra vocês, como é que eu faço pra vir pra cá? E vocês me disseram.
Sim, mas é um negócio que, tipo, é ruim, é mal feito essa parte. Não era pra ter algo obrigatório ali, era pra ter um segredo só.
Mas, assim, eu tenho essa crítica bem forte do Prime 1, tipo, eu vejo o pessoal enaltecendo ele demais, ele é muito bom, mas eu acho que tem jogos de Metroid melhores do que ele, que, na minha opinião, tá? Mas eu ainda não desmereço as qualidades dele. Eu dou parabéns pra Retro de conseguir transportar essa sensação de Metroidvania pra esse jogo, isso foi bem bacana, de ainda em cima no FPS, bem gostoso.
Sim,
de jogar.
E se você olhar a época que esse jogo foi lançado, os FPS não existiam do jeito que eles existem hoje em dia. Porque, por exemplo, Metroid Prime é muito comparado com Halo. Halo também foi uma revolução absurda dos FPS comparado com os FPS da época. Ele segue muito a linha do Metroid Prime em algumas coisas. Eles foram lançados, acho que mais ou menos na mesma época. Eu não sei se chegou a...
Acho que o Halo foi antes.
Eu não sei se dá pra dizer que um inspirou o outro. Ou se
eles
só...
Com certeza eu acho que não, porque eles foram desenvolvendo muito,
muito
próximos um do outro, sabe?
Mas eles dois, eles criaram a face do FPS moderno, de certa forma. Principalmente o Halo, mas o Metroid Prime contribuiu também.
Eu acho que o Prime ainda consegue também ser um jogo bem único, né? Hoje em dia eu não consigo ver outra série que tem, assim, os mesmos elementos que ele coloca. Ele não é nenhum FPS daquele sentido de você ter que mirar e acertar o inimigo, ter aquela precisão. Não, você não precisa mirar.
A Nintendo, inclusive, se recusa a chamar a Metroid Prime de FPS.
Sim, né? Então.
Eles chamam de First Person Action.
Ele tem até uma... Eu acho que na versão do Ito, que eu joguei ele no Trilogy, não sei como é no GameCube, mas ele tem uma opção de travar a mira nos inimigos. Aí a Samus trava a mira e ela vai sempre acertar o inimigo.
Acho que o Cube é que precisa mais disso, inclusive ele também, se eu não me engano, tem, pelo que eu já vi dos gameplays.
No GameCube era melhor até.
É.
Porque, quer dizer, você jogou o Trilogy com o controle de movimento?
Só dá pra jogar, porque o Trilogy ele é com controles adaptados pro Wii, então tem que usar o emote e a mira.
Então. No Trilogy, tu pode mirar no inimigo e errar ainda.
Exatamente.
Se você não mirar no centro da tela. Porque você ainda tem que mirar no centro da tela com o controle. Já o GameCube não. Quando você travava no inimigo, você acertava ele sempre. Quer dizer, a não ser que ele se mexesse, né?
Isso foi desenvolvido mais no Prime 3, que a gente vai fazer numa outra oportunidade. Mas, assim, visualmente ele é bem bonito. A ambientação de Talon 4 é bem bacana. Eu gosto nesse detalhe do vídeo que a gente estava comentando, disso de visualização dos aparecer. Mas achei também de você, se você matar um alien muito perto, a gosma suja um pouquinho o visual dela, ou se tu tiver na área principal, assim, que você chega, tá chovendo, se você olhar pra cima, as gotas caem no visor.
Sim. Vapor também interage com
isso. Sim, na área de lava, fica embaçado.
Acho que visualmente é uma coisa que eu acho ruim, né? Nem ruim, mas depois fica tão melhor que as animações, que são muito travadas. A Sam, ela parece muito um robô mesmo, de verdade, aqui no... Quando ela sai da nave, quando você vai olhar pro Prime 2, sabe? Outra coisa, é muito melhor.
Então, mas isso eu tenho a impressão que é isso que eu falei mais cedo, de tipo... Na época tinha essa ideia de que a Samus, ela tem uma movimentação travada, de verdade. Mas aí o Fusion tirou isso e meio que virou padrão depois. O Smash consolidou de que a Samus é super ágil. mesmo com a armadura completa. E foi, esse aspecto foi sumindo. Ela, hoje em dia, ela é uma acrobata com a armadura.
Ah, e eu acho que também uma coisa que ele conseguiu colocar pra gente pela primeira vez foi como é que a Samus vira a Morph Ball de verdade, né? Que ela vira uma coisa de luz, como é que ela cabe ali dentro. Ela vira meio que uma energia e aparece aquela coisa ao redor, sim, dela. Então ela não realmente, ela não tá dobrada, né, ali dentro.
Ela não é uma praticante de yoga muito boa.
Sim.
Não, tem isso assim, e o tamanho da bola também. Ela é uma bola relativamente grande, então não dá pra entender. Ah, é uma pessoa realmente que tá enroladinha aqui dentro e tem uma carcaça de em volta pra ela rolar.
É, assim, seria possível. Se ela tivesse sem armadura, seria possível ela entrar na bola, se encaixar ali, mas ia ser desconfortável pra
ela. É, por sorte, ela teve treinamento e teve... É. Como é que chama?
Não, e tem um scan, eu acho que é no 3, no Prime 3, mas não sei, pode ser até que seja no 1, que são os piratas tentando copiar a tecnologia da Morph Ball. E eles descrevendo que sempre dava problema, tipo, eles destruíam o corpo das pessoas que testavam a tecnologia.
Então, parte disso é justamente porque ela possui... Eu esqueci o nome, não é tratamento, é uma coisa com o DNA do Chozo.
Sim, sim, é. Foi meio que infundido, sei lá como é que eu posso dizer, o DNA do Chozo nela. Então ela não é só uma ser humano normal, né? Ela tem realmente, acho que uma super força também, deve ser mais ágil que o normal.
É, super ágil também.
É.
O que também justifica todas aquelas mecânicas que tu faz nos primeiros Metroid, tipo, fazer aquele super dash, tipo, é sobre-humano a velocidade que ela corre e aguentar todo o trampo, tudo aquilo.
É, teoricamente só ela conseguiria usar a Power Switch, né? Por ter esse DNA do Chozo implantado nela, assim. Outra pessoa não conseguiria usar.
É, isso foi algo que foi sendo adicionado, eu acho, mais pra frente. Mas nessa época, na verdade. Eu acho que nos primeiros jogos era simplesmente a armadura que fazia tudo isso. Mas aí depois eles foram começando a criar essa ideia de que ela é especial fisicamente.
É, ela realmente é sobre-humana. Dado esse primeiro momento, foi bastante sucesso, principalmente o Prime, caiu no gosto do público. Apesar de algumas pessoas restaram no começo, mas todo mundo adorou o jogo até hoje. O primeiro Prime é cultuado como o melhor jogo de todos os tempos, até todos os tempos. Como eu falei, eu tenho minhas ressalvas, mas eu entendo porque as pessoas gostam tanto dele. Como a gente até comentou.
Eu também, eu acho que ele é um pouco...
Superestimado.
Superestimado, mas é um jogo muito bom, que as pessoas estimam demais ele.
Mas, assim, é claro que a gente não ia deixar ficar por isso. Agora que o Sakamoto já estava se sentindo mais seguro de agora que está atacando o barco, vamos continuar com isso. Então, logo 2 anos depois, nem demoramos 2 anos depois, nós tivemos a continuação. Esse não foi que nem o caso do Fusion com o Prime 1, que lançou no mesmo dia. Esses foram 2 jogos que saíram no mesmo ano, mas foi lançado o Metroid Prime 2, Echoes, que dá continuidade ao primeiro Prime. E além dele retrabalhar os conceitos para o primeiro Prime, ele introduz uma mecânica de Dark World, lá, a Link to the Past, que existe um outro mundo que você está agora, acho que é a Aether, o nome do lugar, e ele tem, tipo, dado um problema com o Zig, que é uma raça lá, criou-se... Não, foi o... Isso é uma coisa que a gente esqueceu de falar no primeiro Metroid, que é a grande força motriz dessa trilogia do Prime, que é uma energia chamada, acho que é Phazon, né?
Uhum.
É uma energia azul.
É um material que gera uma energia específica, uma radiação específica.
Isso. É tipo, a força motriz dessa trilogia, porque todo mundo tá querendo estudar e conhecer essa energia. Tanto é que no primeiro Prime, os piratas espaciais estão estudando essa energia pra implementar nele, fazer tipo... Até do enfrenta, tipo, um super soldado, super... piratas espaciais.
Ela é uma radiação que causa mutações.
Assim então, como os Metroids, elas também têm o seu lado negativo, né? Elas podem ser usadas como armas, mas também têm os efeitos adversos dela.
Isso. Ela cria mutações e geralmente faz as criaturas ficar mais poderosas. Então a gente vê, inclusive, no Metroid Prime 1, Metroids que receberam infusões de Phazon e ficaram mais poderosos.
Isso.
Inclusive o último chefe do Metroid Prime, que se chama Metroid Prime.
Isso. É um Metroid, confundido pra caramba com Phazon.
Isso, é um Metroid que é uma arma de guerra, praticamente.
E aí no 2, por causa de uma queda, acho que não sei se na época já falaram do Leviatã, mas uma queda de um meteoro infusível de...
Ah, não, era só um meteoro. No 3 que eles retconam.
Isso. É um meteoro cheio de Phazon, cai no planeta e isso é bem maluco. Ele meio que cria uma duplicada dimensional do planeta. O planeta existe no mesmo lugar, dois planetas existem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Que é a versão normal do Éter e a versão Dark dele. Nesse mundo Dark existe o Ig, que é tipo uma raça sombria, uma raça que vai lutar contra os Luminoth, que são a raça predominante do planeta normal, do planeta de luz. Ele meio que funciona como o Chozo desse planeta. Mas esse, pelo menos, a gente chega a ver pelo menos um deles vivo e conversando com a Samus.
Ah, eles são Chozos que são mariposas ao invés de pássaros.
Isso.
Sim.
E ele vai meio que direcionando a Samus pro que ela tem que fazer, ir pros lugares e meio que... não só explorar, mas a pessoa só nesse problema de ter essa duplicada Dark. E já que nós estamos falando de duplicada Dark, temos a introdução da Dark Samus. Que é, na verdade, era o Metroid Prime que tu enfrenta no último jogo, porque tem um determinado momento na batalha final que ele consegue absorver a Samus, então ele absorve os poderes e a aparência dela, então ela fica uma versão Dark da Samus. Mas é isso que é complicado. Ele é um Metroid com infusão de Phazon, Metroid Phazon com a habilidade da Samus. Imagina o poder desse bicho. Imagina o problemático que ele é. E ao longo do jogo você vai enfrentando ele, é bem legal as lutas com ele e tal. E o jogo inteiro gira em torno disso, desses poderes de luz e trevas, e você tá explorando esses ambientes que é só Dark ou só luz.
Isso. Esse é o Metroid que eu menos joguei, eu não cheguei a zerar ele. Eu não cheguei nem perto de zerar ele, na verdade, joguei ele muito pouco. Mas pelo que eu ouço dizer, ele é o mais difícil dos Primes, né? Ele é um jogo bem complicado. Porque quando você tá no Dark World, você toma dano a qualquer momento até o final do jogo.
É, porque o ambiente lá é nocivo, você fica tomando dano, assim que você tenha perto de um cristal. Será que tem bastante cristal, mas tem momentos que não há de cristal por perto e fica bem, bem tenso.
Isso, e você tem que lidar muito com a munição, que você tem um tiro de luz e um tiro de trevas, que você tem que controlar, usar bem.
É, e eles são bem escassos, bem escassos.
É bem, essa parte é bem complicada. E se você derrotar um inimigo com um tipo, você ganha a munição do outro. Então você tem que ficar trocando entre um e outro para poder conseguir recuperar a munição dos dois.
E justamente por essa questão de ter uma área só de trevas, que muda bastante o mapa e tal. Tipo, tu revisita o mesmo lugar, só que na área de trevas tá bem diferente, acesso diferente. Mas é nesse aqui que tem o chefão mais difícil que eu joguei no Metroid 3D. Que ele é o chamado Boost Guardian. É porque nesse Metroid, as habilidades da Samus...
já ouvi falar muito desse bicho.
É, ele é uma aranha que... Nesse jogo, os chefões estão guardando os upgrades da Samus. Então você tem que derrotar eles pra ganhar os upgrades.
É, uma coisa que a gente não comentou no Prime 1... Até então, o Fuso meio que explica como a Samus perdeu as habilidades do Super Metroid por causa da parasita.
Sim, ele é um dos poucos que explica dos 2D.
Isso. É, mas o Prime eles fizeram questão de mostrar, né? Você começa o jogo com várias habilidades e quando você cai no planeta, quando você sai da estação espacial que explode, ela perde os upgrades numa luta contra o Ridley, se eu não me engano.
É, e a nave fica toda danificada. Tem isso no primeiro
isso. Prime. Isso. E no Prime 2 você também vê ela perdendo os poderes. Ela, quando ela cai no Dark Eater, os Ziggs eles roubam os upgrades dela.
Isso, é por isso que tem inimigos específicos que estão virando os Guardians, guardando o upgrade dela. E esse Boost Guardian, ele tá guardando o upgrade da Moth Ball, que é da Undash, sabe? E esse inimigo, você enfrenta ele num ambiente bem... É uma arena bem pequena, que não tem luz. É uma área toda dark, ou seja, continuamente você vai estar sofrendo dano, sem falar no dano que você vai ter que enfrentar o chefão. E o chefão, ele tem um padrão de ataque muito específico, que tem uma hora que ele se esconde na miasma de trevas, você tem que bombardear lá o lugar para ele sair, para ir atacar ele e tem que se esquivar. E a única coisa que você tem para se curar, porque você luta a luta inteira em forma de... Eu acho que você luta a luta inteira só em forma de bola, não tenho certeza.
Eu acho que tem um momento que você tem que virar a Samus para usar um dos... Não sei se é um míssil ou alguma coisa... Mas depois você tem que voltar pra bola. Então você tem que ficar trocando, se eu não me engano.
Isso. Mas tem essas pilachas que ele mesmo que destrói quando ele dá uma de bola de pinball batendo na parede. E quebra as pilachas, que as pilachas têm tanto munição como energia. Mas se ele quebrar todas as pilastras, virou uma contagem de quanto tempo? Olha, se a energia acabar, se for o que ele vai te bater, você morre. Acabou. Então, pra mim, foi o mais difícil que eu tive que enfrentar no Metroid 3D, de longe.
Sim, ele é considerado um dos chefes mais difíceis da série, se não o mais.
Mas fora isso, eu gosto muito do chefe desse jogo. Tem um chefe, ele é muito emblemático, tipo um robô gigante de quatro pernas, que você tem que atirar nas pernas. Aí depois ele desaclopa a cabeça dele, você tem que, em forma de mothball, dar uma de... Sabe, a spider ball, de ficar andando perto dele.
Uhum.
Aí você tem que ir nas áreas pra minar o lugar, pra colocar...
esse jogo é o Prime 1 que retorna com a spider ball pela primeira vez.
Eu acho que o 1 já tinha.
Acho que o Prime 1 já tinha.
É, então.
Aí você só usa algumas áreas bem específicas, né? Pra pegar outras coisas, pra acessar outras áreas.
Outra coisa que eu gostei muito dele é a evolução que acontece no scanner dele. Esse sim é uma questão de colecionável, é o que mais me deixou incentivadaço. Porque ele tem porcentagem, ele divide, por exemplo, tu escaneia um inimigo das trevas, um inimigo IG. Ele vai mostrar toda a árvore de porcentagem. Tipo, esse inimigo é 100%, mas ele tá dentro de um grupo de inimigos, tipo, inimigo pequeno. Ele é 50%, ou seja, você já achou 50% dos inimigos pequenos que tá esse aqui. Aí ele tá dentro dos grupos do IG, que é um grupo, uma porcentagem menor. Aí ele tá dentro da porcentagem de inimigos, que tá no glossário de inimigos. E essa porcentagem, aí você vai seguir seu progresso pela porcentagem de 100% que você vai concluindo. Eu achei muito bacana esse dele de te mostrar colocar em árvores de organizacionais dos inimigos, do que tu escaneia de item, de lore. Incentiva a pessoa a explorar bastante. Uma coisa que a gente não comentou, mas que também tinha o primeiro Prime, é que existem tipos diferentes de visores, que é o upgrade de exploração bem bacana. Que a Samus tem a visão normal, tem o visor térmico e tem o visor de raio-x. O visor de raio-x é ótimo porque tem inimigos que são... Não são inimigos, tem inimigos que são invisíveis, mas também tem segredos pra saber se uma parede é oca, pra tu jogar míssil nela.
O visor de raio-x ele existia no Super, né?
Sim.
Que ele gerava meio que uma luz de lanterna e revelava coisas secretas. Eles expandiram esse conceito pros visores em geral do Prime. Já que eles, como a gente comentou, a tela é o visor da Samus, então esse tipo de upgrade fazia muito sentido, de colocar um filtro na tela e ter um efeito diferente.
Se eu não me engano, tem um visor de Phazon ou eu tô inventando aqui na minha cabeça? Acho que não, né?
Não, no...
Visor de feio, não, acho que tá... Esse térmico, se eu não me engano, ele é bem específico pra algumas áreas, né? Não tem muita... Fora de algumas áreas, ele não tem muita utilidade também, né?
Qual visor?
De ver energia de Phazon. Pior que eu tô lembrando, acho que tem mesmo.
No caso, o térmico. Acho que o térmico é um que é bem específico pra algumas coisas. Não, você não vai usar ele muito, não.
Cara, no 1 eu lembro que eram 4 visores. Era o normal, scanner, térmico e X-ray. Eu sei que são 4 porque era a forma que você escolhia eles era com o D-pad. Mas no 2 eu não sei.
Bom, e nesse, o grande chefe final é a Dark Samus. É até bacana como você enfrenta ela, tem várias fases e tal. E a parte final é bem, bem tensa, que ela começa... É tipo, você enfrenta ela uma vez no Dark World e você sai e enfrenta ela de novo do lado de fora do templo. E ela é bem, bem monstruosa, que tem uma parte que tu começa a ver, tipo... Mais ou menos como é os órgãos dela, sabe?
O Metroid Prime, a trilogia Prime, né, o 1, 2 e o 3, são praticamente os jogos da Dark Samus, assim. O nome a Dark Samus é o Metroid Prime, e os três jogos ela é o chefão.
Sim. Se não diretamente, indiretamente, mas sim.
No Prime 2, eu lembro que ele foi o que eu joguei mais recentemente, né, o Prime já tem um bom tempo que eu joguei. Uma coisa que ficou meio clara nele é como os Primes, eles têm meio que uma estrutura, assim... Eu acho que bem diferente dos Metroid 2D, né? Eles têm... meio que você... Ele te dá o que você tem que fazer muito na cara, né? Você tem que pegar esse bin pra você usar aqui. Você tem que pegar esses itens que vão formar no final uma entrada. No caso do Prime 2, você tem... Ou é no Prime 1, não tô lembrado agora. Você tem que juntar acho que as músicas, ou são os textos, alguma coisa assim do povo que morava lá. E aí você vai abrir o caminho, né, pra área final do jogo. Então acho que ele deixa muito na cara como... alguns aspectos, sei lá, de videogame mesmo, né? Em que você tem que coletar certas coisas pra poder alcançar uma certa área. E talvez nos dois deles não fique tão jogado assim na cara quanto no Prime, nos Primes, os dois, fica. Thank you.
Ainda em 2004, na verdade, esse jogo saiu antes do Prime 2, eu acabei confundindo as datas, mas é porque o Prime 2 saiu em meados de novembro aqui no Ocidente, e esse jogo chegou por aqui em fevereiro, no mesmo ano, então ele chegou bem antes. E estamos falando do Metroid Zero Mission, lançado também para o Game Boy Advance, e em linhas gerais trata-se do remake do primeiríssimo Metroid, trazendo toda a bagagem de desenvolvimento de jogos de Metroid que a equipe do Sakamoto aprendeu fazendo tanto o Super Metroid como o Metroid Mission, e até hoje ele é considerado por muitos, e eu devo concordar que realmente ele é um exemplo a ser seguido, de um dos melhores remakes em termos de remake de jogo já feito até hoje, e realmente é um jogo excelente, no geral, ele é, como o Shadow falou quando a gente estava falando primeiro para mim, ele pega tudo o que o Metroid Prime, o Metroid original significa e retranspõe com mecânicas e com jogabilidade bem mais acessíveis para nós hoje em dia e eleva tudo de uma maneira muito boa.
Ele basicamente pega o Metroid 1, coloca um gráfico parecido com o do Fusion, um gameplay parecido com o do Super Metroid e é isso aí.
A receita boa já estava feita praticamente.
E ele adiciona coisas novas no final também, né? Ele como você falou, ele é um exemplo de remake, assim. Ele preserva o que tem que ser preservado, atualiza o que tem que ser atualizado, e ainda dá um extra, uma parte de jogo completamente nova, pra não ficar, né, exatamente a mesma história, o mesmo jogo.
E é um trecho muito bom, porque, assim, ele é totalmente... conta a história do primeiro jogo, mas te dá um twist no final que é tipo um final expandido. Tem mais além do que você enfrentar a Mother Brain e fugir de Zebes.
Isso é bem legal também, que eles adicionam uns itens, né? Durante o próprio jogo, você pega 3 itens, se eu não me engano, que eles são itens desconhecidos. Eles são itens muito antigos que a armadura da Samus não consegue reconhecer. E aí, nessa parte no fim do jogo, você perde a sua armadura. Você fica só, a Samus fica só com a Zero Suit, por isso que o jogo se chama Zero Mission. E depois, durante essa parte, você pega uma nova Power Suit, que é uma Power Suit ancestral dos Shouzos, é muito antiga, e ela reconhece esses novos itens. Novos não, esses itens antigos, né, na verdade. E aí você volta com a armadura melhor ainda do que antes, e com todos os power-ups do Super, além dos power-ups que entraram nesse jogo.
E até a música fica mais heróica quando tu consegue ela de volta.
Sim, e até a aparência, né? A armadura. Porque a armadura que a gente tá mais acostumado a ver da Samus em material promocional e tudo mais é a Varia Suit, né? É a segunda armadura dela. Mas ela tem uma armadura, a Power Suit pura. Ela é amarela e vermelha, com ombreiras.
Retas.
E é o visual menos conhecido da Samus que. Nesse jogo, eles meio que fizeram uma referência ao fato do jogo original, a Varia Suit só trocar a cor da roupa, da armadura. Então, a Power Suit antiga da Samus era assim, ela só funcionava, ela só trocava a cor da armadura quando ela ficava com a Power Suit, com a Varia Suit. Mas aí a nova é a armadura que a gente tá familiar. E é um detalhe, assim, muito legal, muito maneiro.
Sim, e a gente vê, por exemplo, até pra mostrar um pouquinho como é que o Ridley volta no Super Metroid, se a gente derrotou ele no primeiro Metroid. Aí nessa área, justamente nessa, ele é o último chefão, que é o protótipo do Metal Ridley, que a gente vê, ele é realmente uma carcaça robótica.
Na verdade, esse chefe, eu acho que ele não é... Ele é só um robô, ele não é tipo... Porque o Metal Ridley...
Eu acho que ele nem tem nada do...
O Metal Ridley é o Ridley Cyborg, né? Misturado com tecnologia.
Sim.
Mas esse Ridley do final do jogo, eu acho que é literalmente só um robô. Um robô que é... Na forma do Ridley.
Eu gosto de pensar que é um protótipo que ainda estavam desenvolvendo e a cada jogo segue no Prime e até no remake do Metroid 2 ele vai desenvolvendo a forma robótica dele até chegar no Super Metroid, que é uma forma orgânica final. Finalmente eu recuperei meu corpo só pra Samus matar ele de novo.
E a missão, a Zero Mission em si, né, a parte da Zero Suit, é muito legal porque ela muda bastante, ela pega um pouco daquela ideia que a gente falou do Fusion, né, de você agora tá vulnerável e está sendo caçado, Porque a Samus sem a armadura, ela é muito mais fraca. Ela, tipo, ela não é capaz de enfrentar os piratas.
É como se fosse outro jogo, praticamente, essa parte.
É
outra coisa.
É, vira um joguinho de stealth. E você tem que fugir dos piratas, se esconder deles, até você pegar sua armadura de volta. Aí você passa de novo pela mesma área, destruindo tudo, e eles começam a fugir de você e se esconder.
É muito legal isso. Uhum. O sentimento de poder que você tem quando você tá fraquinho, fugindo de todo mundo, e depois mete o pé na bunda de todo mundo, sem preocupação. É muito bom.
Sim.
E uma coisa que é bom falar desse período de lançamento do Zero Mission... Ah, eu lembrei de uma coisa que eu ia comentar, tá falando da Varia Switch. É, na verdade, o termo Varia é uma tradução um pouco equivocada do termo em japonês, que é Baria. Só que Baria é uma forma de falar em inglês, que os japoneses falam, da palavra em inglês, que é barrier, que é barreira. Que faz sentido, porque a Varia Switch é um dos principais características dela... É diminuir o dano que você recebe dos inimigos.
Sim. É, e ela te defende contra temperaturas extremas também, né? O calor, principalmente.
Isso. Exato. E aproveitando esse período de lançamento do Zero Mission, foi nesse período que eles lançaram o mangá de Metroid. Foram dois volumes, que infelizmente não chegou a ser lançado no Brasil. Mas ele, pelo que eu pude ler, é bem interessante porque ele realmente conta as origens da Samus. A gente vê que a gente conhece o planeta onde ela foi criada, os pais da Samus. A gente vê como foi que ela conheceu o Chozo. Tem várias revelações, a gente vê o porquê da Samus ter esse tipo de relacionamento com o Ridley. E o porquê ela ficou tão traumatizada com a presença dele. Tem também ainda... Isso eu achei muito bom, como ele se deixa bem claro no mangá. Mostra as origens da Mother Brain, que a Mother Brain, a gente sempre vê ela associada como o líder dos piratas espaciais, mas na verdade ela foi uma criação também do Chozo, porque o Chozo resignava assim, as grandes decisões era a Mother Brain que fazia, e ela fazia essa função dela, só que em determinado momento há um certo motim entre a raça deles e ela forma uma aliança com os piratas espaciais que acabam relegando assim, a função de comandar eles para ela.
Sim, eles fazem uma conexão bem legal de todos os elementos. Porque a gente sabia desde o começo que a Samus tinha sido criada em Zebes e criada por Chozos. Só que a gente não tinha essa ligação toda, né? Tipo, por que a Mother Brain tá ali? Agora a gente passou a saber que ela foi uma criação dos Chozos também. Eles conviveram bastante, inclusive, a Samus e a Mother Brain.
Os Chozos fizeram muita merda, né? Também fizeram os Metroids meio que pra resolver o problema. Fizeram Mother Brain também pra resolver o problema e só criaram mais problema ainda.
Sim. Os Chozos são uma raça esquisita, né? Assim, eles fazem um monte de coisa e eles são super espirituais ao mesmo tempo.
Eu já vi gente comparando também com o pessoal do... com o lore do Halo, né? Que é bem parecido também, que tem a questão do Fluid, que seria meio que... Acho que, no caso, ele representaria os piratas espaciais. O Halo se representaria... Que são aqueles anéis, né? Meio que representaria os Metroids. Tem os Forerunners, que meio que são os criadores, que representariam os Chozos. Então tem toda essa... É bem parecido, realmente. A gente já tava até falando do Halo mesmo, né? No começo do cast. Então essa semelhança também permanece no lore também.
É uma coisa interessante. Assim, é bem comum ter essas raças, assim... Super avançadas em sci-fi, né? Ela lembra um pouco...
Mass Effect também tem isso.
Então, isso que eu ia falar. O Mass Effect, a princípio na história, tem uma raça que eles falam que fez tudo que tem de tecnológico lá. Que são os Protians. Isso. Que ela tem uma vibe bem Chozo também. Quando o jogo vai avançando, você vai descobrindo uns segredos, uns twists. Mas no começo ele tem uma vibe bem Chozo. No StarCraft também tem uma raça antigona que criou todas as outras raças, que tem uma vibe assim também. E depois eles tipo, foram pra outra dimensão, que é gostoso. Eles ascenderam pra outra dimensão espiritual.
Isso é uma coisa muito interessante, não se refere a Metroid, isso é porque dá a entender realmente que tu não vê mais nenhum Chozo no jogo inteiro. Nenhum dos jogos do Metroid você vê um Chozo vivo, só no máximo os fantasmas aqui e ali, e o que eles deixaram pelos planetas que eles conquistaram e deixaram ruínas por lá. Então, e o mangá do Metroid, apesar de a gente ver realmente o Chozo interagindo com a Samus e tal, depois de toda a cagada que acontece com a Mother Brain e os piratas espaciais, eles somem. A gente não sabe se, como eu já falei, tem isso de eles serem ascendidos para outro plano, outra dimensão, não sei, ou sumiram e estão assim. Então, acaba sendo até o momento um dos grandes mistérios da série Metroid.
Sim, é, porque eles não estão mais ao redor, né, mas as ruínas deles estão bem intactas, então não é que aconteceu algum cataclisma que matou todos eles, é, eles simplesmente sumiram.
É, e, mas tem hora de falar assim do mangá, ele tem um traço tanto em comum, mas ao mesmo tempo acho que combina um pouco com a vibe de Metroid, então acho que caiu bem o ilustrador que eles escolheram para contar a história. E fala assim de várias origens, até, eu gosto até como ele trabalha certos temas, porque mostra até rapidamente o período que a Samus ficou lá como recruta da polícia da Federação Galáctica, da tropa lá. A gente vê também o Adam no mangá, ele aparece. E ele reforça bem essa ideia um pouco que... Ah, você lê o perfil da Samus e diz que ela é uma caçadora de recompensas. Assim, só a partir da saída do Prime que a gente começa a ver um pouquinho desse viés de caçador de recompensas.
Isso inclusive é um negócio meio disputado, né? Porque ela é uma caçadora de recompensas na versão em inglês. Na versão japonesa, eles nunca falam isso dela. E eu não lembro quem foi que falou isso uma vez... Acho que foi o próprio Sakamoto, que eles acham isso meio estranho. Que na versão japonesa ela não é uma caçadora de recompensa, ela é simplesmente um...
Até porque ela só trabalha pra federação, né, também, então...
É, ela é basicamente um super-herói, ela fica viajando por aí e ajudando quem precisa. Ela não ganha dinheiro com isso.
É, eu gosto mais de um termo que também trabalha um pouco no mangá, mas isso sim é mais reforçado nos jogos, que ela é realmente uma guerreira espacial. É todo o cerne envolvendo uma guerreira, e se eu consigo ver sintetizado no que a Samus representa. E isso fica bem... É bem trabalhado também no mangá. Não só um pouquinho do viés de caçador de recompensas depois que ela sai da Federação Galáctica, mas principalmente as principais motivações dela. Por exemplo, questão de mencionar, não é questão do dinheiro que ela faz. Como o Shadow falou, ela age para manter a paz da galáxia. E tanto é que isso é que os Chozo deram de lição para ela. Das coisas que ela tem que fazer e um pouco do cerne da pessoa dela. Ela é realmente alguém que vai lutar pra manter a paz no universo,
inclusive,
mesmo que...
Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar na parte do Fusion, que foi um retconzinho que eles fizeram pra justificar o nome da série ser Metroid, mesmo quando os Metroids estão tecnicamente extintos. Que eles passaram a dizer que no Fusion, quando eles revelam que o Chozo que criaram os Metroids, eles falam também que Metroid significa The Ultimate Warrior.
Que no caso é a Samus que vira, né?
É, então a Samus tecnicamente é... O Metroid, entre aspas.
Definitivo.
É o mesmo definitivo do Chozo.
Eu acho que ela não tem mais a fraqueza ao gelo no final. Ela... Acho que ela ainda tem, né? Mas pelo menos agora ela tem.
Ela perde a fraqueza,
gelo.
Eu acho.
Ah, ela perde, né?
Perde. Mas ela tem o DNA de Metroid no Fusion.
Sim.
E essa alcunha combina com ela, de guerreiro definitivo.
É, seria muito bom o Fusion ser o último Metroid assim na cronologia, porque ele fecharia bem certinho nessa questão aí, né? Os Metroids acabaram.
Até hoje ele é, né?
É, ele deixa um pouco de espaço aberto pra continuar, que nunca continuaram.
É, então. Até porque é um ponto meio complicado de continuar dele, a partir dele, né? Porque ele muda tanta coisa assim na Samus em si que fica difícil continuar a partir dele do jeito que ele deixou.
Sim, é. Eles provavelmente iam ter que inventar uma desculpa pra ela voltar a ter armadura antiga, pelo menos.
Sim, sim.
Ah, mas desculpa, os caras já estão. Os caras já estão manjados de. O fulano aqui morreu, mas não é por muito tempo, daqui a pouco ele volta.
Oh, vai ver, tem alguma armadura aí, né? Uma armadura igual a dos Zero-Mission espalhada em alguns planetas que os Chozo colonizaram.
Sim, o Zero-Mission já deixou.
Então já deixou
a
essa
ideia de que
aí,
tem, né? Umas armaduras por aí, é só ela encontrar.
É, sabe só quantos planetas eles já não exploraram por aí, né?
É, porque assim, todos os planetas que a gente vê no Metroid. Quase todos, 90%,
sim.
Tem ruína dos Chozo.
Sim, sim.
É.
A questão do mangá também é um ponto que é importante ressaltar. Pra quem tá caçando o mangá achando que vai ser a Samus explorando os planetas, mais ou menos como é no jogo, pode esquecer, né? Ele não é nem muito focado também em ação, até onde eu... Faz muito tempo que eu li, onde eu me lembro. Ele quase não tem muita ação assim mesmo, como você espera.
Isso, o mangá ele tá mais focado em contar a história de... A origem de tudo. Por que a Samus é do jeito que ela é... por que os piratas e a Mother Brain são do jeito que eles são? Ele não tá focado em criar uma história no estilo de Metroid.
É, tanto que as partes que ela vai pra algum lugar explorar, geralmente ela vai acompanhada com alguém, até porque acho que você acompanhar alguém sozinho, como é que acontece nos jogos, não renderia um mangá, uma história muito legal.
Sim, assim, é uma coisa que as pessoas, né, discutem muito, né? que os fãs pedem muito filme de Metroid e de Zelda.
Sim. Então.
Mas seria algo que não daria pra fazer igual os jogos.
Do jeito que inventar algum. O próprio Castlevania, o anime, né? Ele, o anime, o desenho, ele é bem diferente dos jogos. Você não tá lá no castelo explorando sozinho. Você praticamente passa o tempo todo fora do castelo, né? São poucas as cenas que você tem lá dentro. Justamente porque não daria muito certo uma história assim.
Eles entraram no castelo no final da terceira temporada? Ou foi no final da segunda? Demorou muito pra eles entrarem no castelo.
Acho que no final da segunda tem, eles. Realmente é muito, muito pouco mesmo.
Sim.
E eu me impressiono que no mangá o Riddle ele é bem expressivo, assim, facialmente. Porque é um personagem muito importante pro mangá e ele fala bastante.
Ele fala, isso que é estranho.
Imagina que ele deve se comunicar pra ser um... Eu não tenho certeza, eu acho que ele era o líder dos piratas.
Ele era o líder dos piratas. Eles nunca explicaram direito, porque assim... Existe uma espécie chamada piratas espaciais, que são os humanoides com um bracinho de caranguejo.
Bracinho dividido, né? É, sim.
É. E existem os líderes dos piratas que não são dessa espécie, que é o Ridley, o Craig, o Dragoon e o Phantom também eram líderes dos piratas, e, tipo...
Não dá pra imaginar eles comandando nada, né? O Phantom desaparece, sei lá, o Dragoon não...
É,
não dá
é
pra
muito
imaginar
estranho.
Ele comandando nada.
Mas é realmente uma bela dimensão, porque a gente começa sem a falar do Riddle conseguir se comunicar. Agora tu fica pensando, pô, imagina esses comandantes se reunindo pra decidir alguma coisa, esses monstros que só fazem gritos.
Monstro gigante.
Ah, é. Metroid tem essas coisas.
Sim.
Mais alguma coisa pra falar do Zero Mission?
É, a gente falou pouco da parte remake, né? O jogo, ele... Aqueles problemas que a gente falou que o primeiro jogo tinha de ser tudo repetitivo, ele acaba com isso. Ele cria cenários bem distintos pra cada área. E eu acho que ele expande um pouco também. Ele expande o mapa. Ele adiciona várias áreas novas, né? Porque o mapa do jogo original ele só tinha duas áreas, né? Quer dizer, três. Tinha cratera... Não, cratera não tinha. Tinha Brinstar, Norfair e a área final, que é...
Turian.
É.
Que é a área dos Metroids mesmo.
Isso. Aí, no remake, eles adicionam um templo choso, adicionam uma área de água, eles expandem muito o jogo básico também, antes de chegar na história nova.
O mapa, como tu falaste, ficou bem mais intuitivo de se navegar nele.
Sim, eles colocam um mapinha igual do Super e do Fusion.
E tem de novo a polêmica, né, da linearidade, que eles colocam aquelas indicações das estátuas do choso, meio que relembrando um pouco do Fusion, né, mas sem dar aquele... obrigar a ir àquele lugar, né? Ó, você tem que ir pra
Eles
cá,
fizeram
mas...
isso por ser um jogo portátil, né, que eles falam. Eles não queriam que... Porque, assim, um jogo portátil, em geral, ele é feito pra você jogar pouco tempo e parar. E um jogo de grande exploração, assim como Metroid, isso fere um pouco, né? Você não vai lembrar muito bem o mapa, porque você não tá jogando horas por dia.
Se você ficar uns 2 dias sem jogar,
isso.
Você já se perde.
É, aí eles colocaram as estátuas de Chozo como um guia. E aí você vai pra uma estátua de Chozo e ele marca no seu mapa pra onde você tem que ir. Não fala nada, não bloqueia nenhum caminho, mas ele te mostra no mapa pra onde você tem que ir.
Ok, pessoal. Bom... Infelizmente nós vamos ter que entrar aqui no nosso save point. Não vamos conseguir fazer o melhor tempo possível para conseguir o melhor final do jogo, mas a gente está aqui buscando 100%, não o melhor tempo possível. Então vamos dar uma pequena pausa aqui, que parando agora em 2004, para no nosso próxima parte vamos continuar a fase dos próximos jogos da série Metroid, que vai culminar tanto no encerramento da série Prime com Prime 3, com alguns remakes e o Other M, que saiu pro Wii, além de fecharmos para falar nossas considerações finais e recomendações da série Metroid. Então salve bem aí, recarregue suas energias e nós nos vemos na nossa próxima parte. Até daqui a pouco.
Falou aí, galera, até a próxima.
See you next mission.